bom dia a todos e a todos. Peço ao nosso primeiro secretário que faça a aferição de quórum para iniciarmos essa sessão ordinária.
Bom dia. Aferição de quórum. Vereador Policial Federal Suene, vereador Frederico Godoy, vereadora Capitã Elisete, vereador Ananias Júnior, vereador João da Luz, vereador Luzimar Silva, vereador professor Marcos Carvalho, vereador doutor José Fernandes, vereador Jean Carlos, vereador Divino Antônio Santa Cruz, Divino do Corinthians, vereadora Thaís Souza, vereadora presidente Andréa Rezende. Quórum suficiente, senhora presidente.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária e já peço ao vereador Divina Santa Cruz Corinthians que faça a leitura do texto bíblico.
Em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e a conduz para fora, e depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz, mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieres antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha abundância. João 10, versículo 1 ao 10.
Obrigada, vereador Divino Santa Cruz Corinthians. Já passo a palavra ao primeiro secretário e abro o pequeno expediente para a leitura da ata da sessão anterior e matérias correspondentes a essa sessão ordinária.
Síntese da ata da 30ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 7 dias do mês de maio de 2025, às 9h30, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência da vereadora André Rezende e secretariado por Jean Carlos, José Fernandes, professor Marcos Ananias Júnior e Ramiro do Autismo. A hora determinada, a senhora presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, a senhora presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de Lei Ordinária 126/2025, de autoria do vereador Ananias Júnior, que dispõe sobre título de utilidade pública concedido ao Instituto Nasce e da outras providências. Usaram a palavra Policial Federal Suen, Divino Antônio de Santa Cruz, Divino Corinthians, Ananias Júnior e o Ederson Lopes. No grande expediente, usaram a palavra vereadora Capitã Elisete, João da Luz, Rimê Júlio, Celiano da SOS, professor Marcos Carvalho, Reamilton Autismo, Jackson Charles, Jean Carlos. Na ordem do dia foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo 99/2025, de autoria do vereador Ederson Lopes, que concede cidadania napolina ao senhor Davi Moreira da Silveira e determina outras providências. Aprovado pela unanimidade dos presentes. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 38/2025, de autoria do vereador Policial Federal Suener, que dispõe sobre a vedação de execução de músicas e videoclipes com letras e coreografias que façam apologia ao crime, ao uso de drogas ou expressem conteúdos verbais ou não verbais de cunho sexual e erótico nas unidades escolares da rede de ensino do município de Anápolis e estabelece outras providências. Aprovado pela unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 65/2025, de autoria dos vereadores, das vereadoras Cleidilara e Andréa Rezende, dispõe sobre a criação do selo Empresa Amiga da Mulher Vítima de Violência Doméstica do município de Anápolis e da outras providências. Aprovado pela unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 93/2025, de autoria do vereador José Fernandes, dispõe sobre reconhecimento da Orquestra de Violeiros de Anápolis como patrimônio cultural e material do município de Anápolis e da outras providências. Aprovado pela unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 27/2025, de autoria do vereador João da Luz, que institui o programa de sustentabilidade em escolas no âmbito do município de Anápolis e da outras providências. Retirado de pauta por ausência do autor em plenário. Projeto de resolução 69/2025, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a criação da Procuradoria Especial da Causa Animal na Câmara Municipal de Anápolis. Aprovado pela unanimidade dos presentes, houve votação de moções, indicações e requerimentos. Não houve inscrito de palavra pela ordem. Falaram no espaço das comunicações, Celienda SOS, Domingos de Paulo, Divino Antônio de Santa Cruz, Divino Corinthians, Leitão do Sindicato, Capitão Izeto, Jackson Charles Jean Carlos. Sem mais nada a tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 12 de maio em horário regimental. Não há correspondências e não há matérias protocoladas para envio às comissões. Devolvo a palavra, senhora presidente.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Já abro a fala do pequeno expediente com o primeiro orador inscrito, vereador policial federal Suender.
São 9 horas e 45 minutos, 9h45. Muito bom dia para você que acompanha a transmissão da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis pela Rádio Manchester, também pela TV Câmara. Nós damos início, então, aos discursos em plenário. O vereador policial federal Suender é do PL e é o primeiro na tribuna. Vamos acompanhá-lo.
Bom dia a todos que estão em plenário, bom dia a todos que estão assistindo, ouvindo. Sobre a tribuna para falar de mais um projeto de suma importância para a cidade de Anápolis, um projeto de lei ordinária número 48. Vou ler parte do projeto aqui para que vocês possam entender tranquilamente e pedir o voto favorável para esse projeto, sendo a de vista ele está vindo aqui em plenário para votação. Dispõe. Fica proibido o uso de recursos públicos municipais, diretos ou indiretos, para contratação, patrocínio ou promoção de artistas, shows ou qualquer eventos individuais ou coletivos, cujas obras, letras de músicas, performances públicas ou manifestações artísticas façam explícita apologia ao crime organizado ou organizações criminosas, a uso, consumo ou tráfico de drogas ilícitas, a sexualização precoce de crianças e adolescentes ou a exposição inadequada de conteúdo sexual em eventos com participação de menores de idade. Para fins dessa lei, considera-se apologia ao crime organizado qualquer expressão que enalteça, promova, glorifique ou idolatre práticas criminosas ou organizações que existem para fins criminosos. Apologia ao uso de drogas, discursos, ações ou obras que promovam o uso de drogas ilícitas, conforme definido em normas legais e infralegais vigentes no país. Ainda considera para fins dessa lei promoção da sexualização, em especial sexualização infantil. O que é recursos públicos? Verbas provenientes dos cofres municipais ou de repasses federais e estaduais destinados a atividades culturais. Cabe aos responsáveis pelos processos de contratação do município realizar, antes de qualquer contratação artística com recurso público, uma análise preliminar, minuciosa, vedando as atividades previstas no artigo 1º. Anulação imediata do contrato com reparação financeira aos cofres públicos. Responsabilização administrativa de servidores públicos envolvidos na contratação. E caberá, agora que foi instituída, a Secretaria Municipal de Cultura ou outro órgão competente fiscalizar eventos culturais promovidos ou patrocinados com recursos públicos, realizar análise prévia das obras históricas públicas dos artistas contratados, enviar relatórios aos órgãos competentes e, se necessário, encaminhar denúncias ao Ministério Público em caso de descumprimento dessa lei. Essa lei, ela tem um condão, a vertente de proteger o patrimônio público. Há pouco tempo, aprovamos aqui uma lei que tinha um condão de proteger as nossas crianças. Muito importante. Hoje, essa lei ela tem a vertente de proteger o patrimônio público, para que o patrimônio público, em especial a linha cultural, ela seja organizada de forma a ser uma linha cultural saudável. Então, esse projeto resguarda qualquer patrimônio, qualquer valores, qualquer verbas públicas, seja estadual, seja municipal, seja federal, para ser utilizada de forma correta. Como eu falei, existem pessoas transfiguradas, né, em questões culturais, que, na verdade, se utiliza da palavra cultura para fazer apologia, para fazer apologia a crime, apologia à droga, apologia à sexualidade, em especial infantil. O que a gente pretende é realmente criar a questão cultural na cidade de Anápolis, mas que essas verbas culturais sejam colocadas dentro de um patamar saudável para a sociedade. A sociedade tem que receber cultura de forma tranquila, e não cultura, ou melhor, cultura entre aspas, dizendo que vai fazer apologia, drogas, entorpecentes, ou qualquer ato ilícito, ou qualquer crime, ou a sexualidade. Então, esse é um projeto importante, um projeto que peça que os pares que votem a favor, uma vez a gente proteger esses valores. Chegou valor para fazer cultura, que promova as culturas corretas, que promova, né, os shows, os espetáculos, que voltem para a sociedade para transformar a sociedade numa sociedade boa, digna, e não sim valores que possam ser transformados, né, em apologia a drogas, em especial com recurso público. Então fica aqui minha solicitação, vamos proteger o recurso público para que culturalmente seja utilizado em coisas saudáveis e sadias. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, policial federal Suenda. Eu já convido o próximo orador inscrito, o professor Marcos Carvalho.
9:50, vereador professor Marcos Carvalho, do PT, próximo orador na tribuna, a gente acompanha...
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa aqui presente. Hoje uso a tribuna, no pequeno expediente, esse momento de falas mais curtas e sucintas, para comunicar à sociedade... que três projetos nossos, de autoria aqui nossa, em parceria com o deputado federal Rubens Ottoni, com emendas trazidas aqui para Anápolis, agora estão avançando dentro da Prefeitura Municipal para que a gente possa entregar obras materiais colocadas que ajudam a mudar a vida das pessoas. O primeiro é o feirão da Vila Jaiara, o projeto está sendo feito para reformar o feirão, para entregar o feirão de volta à Vila Jaiara, para que as feiras possam acontecer, mas também eventos esportivos, culturais. O segundo é a Praça Esportiva da Vila Harmonia, um projeto que está sendo cobrado aqui há 5 anos e que agora deve sair do papel, trazendo mais lazer, entretenimento, esporte, saúde para a região norte da cidade. E um terceiro projeto, esse que ainda está sendo discutido aqui no melhor formato, parceria com a vereadora Andréia, com o vereador José Fernandes, é o centro de referência em diabetes. Tem 2 milhões na conta da Prefeitura Municipal para esse projeto. Nós temos só atendidos no município mais de 2 mil diabéticos e as pesquisas dizem que 10% da população sofre com diabetes. Então, isso seria 38 mil pessoas, Nilton Pereira, só em Anápolis sofrendo com diabetes. Nós precisamos fortalecer essa política pública de saúde para garantir que as pessoas tenham mais qualidade de vida. Então, aqui, mais uma vez, subo a tribuna para falar com você que nos ouve pelas ondas do rádio, entregando o nosso trabalho concreto e de resultados. Feirão da Vila Jaiara, Praça Esportiva da Vila Harmonia e Centro de Referência do Diabetes. Trabalhos que têm o apoio dessa casa para que a gente possa tirar do papel e trazer mais qualidade de vida para a população anapolina. Esse é o nosso papel, essa é a nossa tarefa, colocar a política no lugar onde nunca deveria ter saído. A boa política que ajuda a construir uma cidade cada vez melhor. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos e todas.
Obrigada, professor Marcos Carvalho. Já convido o próximo orador, o vereador Alex Martins.
São 9:53, 9:53, transmissão da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Estamos no seu pequeno expediente. Quem fala agora é o vereador Alex Martins, ele que é do Progressistas. 9:53.
Bom dia a todos. Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Desejando já uma ótima semana para todos nós. Me repercutir aqui, presidente, a audiência pública que nós tivemos na semana passada, audiência pública para falar sobre imposto solidário. E eu não poderia deixar de passar aqui e agradecer essa Casa de Leis pela sua oportunidade, desse espaço de trazer pessoas, entidades, contadores, advogados, instituições, para falar dessa importante discussão, de sensibilidade da população. E eu não posso deixar de agradecer pessoalmente, uso os microfones essa manhã, para agradecer o vereador Fred Caixeta, sensível a essa discussão, e a vereadora Thaís Souza, além do vereador Divino Santa Cruz. Obrigado por vocês três estarem aqui na propositura dessa audiência, discutindo aqui com o juiz de direito Carlos Limonge, com o delegado da Receita Federal, Dr. Sérgio, assim como representante do Conselho Regional de Contabilidade, sobretudo com a AB e a Associação Comercial na figura do Dr. Matheus Carvalho Neto. A importância de realmente contribuirmos e ter uma ideia de cidade nossa, de termos pertencimento naquela possibilidade real do cidadão destinar parte do imposto devido às entidades que acolhem crianças, adolescentes e idosos na nossa cidade. É uma forma muito clara da população ter essa ideia de pertencimento. Mas suba a tribuna hoje também, presidente, para falar sobre mobilidade. Nós somos no mês de maio, já de forma muito clara, destacado pela Organização Nacional, pela ONU das Nações Unidas, como mês de consciência e de sensibilidade. Consciência para os condutores e o cidadão comum e de sensibilidade aos governos para criar políticas públicas para diminuir mortes e acidentes do trânsito. Vim aqui falar sobre o Maio Amarelo. E olha que nesses 4, 5 meses nós já apresentamos várias ações, indicações, moções e requerimentos com essa bandeira de mobilidade. Eu poderia destacar aqui a indicação do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana, a indicação do estacionamento digital nas regiões de maior trafegabilidade da cidade, a pista exclusiva como um pátio de prova para as práticas, não só as práticas, mas as provas de direção veicular para quem vai tirar a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, estações ou criação de estações de bike para acolher todas essas pessoas, mais de 4 mil ciclistas que andam no final de semana aos arredores da cidade de Anápolis, pistas de caminhadas, eu poderia destacar aqui lá no Jardim Progresso, a consolidação da terceira faixa na pista da Avenida Brasil com o Engenheiro Portela, diminuindo o estrangulamento do trânsito, que inclusive a Secretaria de Infraestrutura e a CMTT já está operando no local, a criação da Diretoria de Trânsito na Companhia Municipal, Diretoria de Educação para o Trânsito na Companhia Municipal de Trânsito e Transportes, projeto de lei de no breaks nos semáforos, como teve um apagão na semana passada, se nós tivéssemos uma energia própria através de no break, através dessa carga de bateria, o trânsito não teria parado. Mas eu vim fazer um destaque de todas essas ações, uma moção que nós fizemos ao DETRAN, Departamento de Trânsito do Estado de Goiás, ao Governo do Estado, que é trazer para Anápolis as provas de PD, de prática de direção, para portadores de deficiência. Como membro da Comissão de Cidadania e Pessoas com Deficiência, nós, vereadores, estamos brigando junto ao Governo do Estado, mas é uma briga boa, para tentar trazer para cá essa prova. Hoje, todos esses portadores de mobilidade reduzida ou deficiência têm que se deslocar para Goiânia, para a capital, para estar fazendo essa prova. Olha que a prova por si só já gera um constrangimento, uma dificuldade, e ainda essas pessoas têm que se deslocar daqui para Goiânia para ficar o dia inteiro para ter o direito de ter uma CNH na mão. Por isso, essa luta é uma luta nossa, é uma luta do Fred Godoy, de todos os vereadores da comissão, de trazer para cá, pelo menos uma vez por mês, que essa prova seja realizada aqui, atendendo a inclusão e garantindo o direito de todos, verdadeiramente, como prevê na Constituição Federal. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Réplica, presidente.
Réplica, presidente.
Réplica ao vereador Divino Santa Cruz.
Obrigado, presidente. Quero aqui parabenizar o vereador Alex Martins, né? Tive a oportunidade de sentar aqui alguns minutos, né, que a gente tinha uma agenda cheia naquele dia, mas é muito importante quando se fala da captação de recursos, né? E muitas vezes a falta de informação das empresas, das pessoas jurídicas, e não entender de que forma que se faça, acaba prejudicando quem está lá na ponta, né? Que são aquelas ONGs ali que precisam dos recursos para poder tocar os projetos sociais na área esportiva, seja esportiva, educacional, com bastante eficácia, né? E aqui, né, quero convidar os pares dessa casa aqui, serei eu modesta parte, eu nunca fiz esse tipo de contribuição, mas vou procurar o meu contador para poder estar fazendo a minha parte. E convidar todos os pares aqui, que eu acho muito importante. Se eu não me engano, a gente está falando aqui de mais de 60 ONGs do terceiro setor que precisam desses recursos. E é um dinheiro que não vai entrar nos corpos públicos, vai entrar no conselho, né, Alex? No fundo, no FIA, e automaticamente a ONG apresenta ali o projeto e é repassado para essa ONG. Então, aqui, quero parabenizar o vereador Alex e dizer que pode contar com a gente.
Obrigada, vereador Fred Godoy.
Obrigado, vereadora Andréa, pela concessão da palavra. Apenas aqui parabenizar o vereador Alex pela fala sobre a banca das tirar a carteira para os PCDs. E quando eu fui tirar minha carteira, Alex, eu também tive que dirigir a Goiânia, né? Eu tenho uma carteira PCD, eu não posso dirigir moto, então eu tive que dirigir a Goiânia. E tudo que você relatou é verdade. A gente espera o dia inteiro para ser atendido, então conte com a gente, com eu como presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, estamos nessa luta para trazer essa banca aqui para a Anápolis. Muito obrigado e vou para lá, presidente.
Obrigada, vereador Fred Godoy. Com a palavra, a vereadora Thaís Souza.
Parabenizar o vereador Alex Martins pela audiência pública, Alex. Muito importante, muito pertinente. E nós pudemos participar e ter a consciência, como diz a contadora, né, regional de contabilidade do Estado de Goiás, o quão é pequeno a participação do Estado de Goiás. Em torno de 750 mil, o Estado de Goiás destina mais de, acho que 24 milhões, né, de imposto de renda, e a cidade de Anápolis ainda é muito pouco beneficiada. Como disse o vereador Divino Santa Cruz Corinthians, a gente não tem, às vezes, conhecimento e não faz a nossa parte. Eu também não fazia e vou fazer. Então, com certeza, foi uma audiência extremamente produtiva, quero te parabenizar, e que nós possamos incentivar mais anapolinos, mais pessoas a ajudarem o terceiro setor para que possa ser beneficiado com o recurso do FIA.
Obrigada, vereadora Thaís Souza. Realmente foi uma audiência importante. Estive conversando com o Alex Martins sobre estratégias que a gente pode ter mais efetividade sobre essa doação, que é importante para a cidade de Anápolis. E a inclusão do terceiro setor, assim como dos conselhos regionais de contabilidade, ela é essencial para que a gente possa avançar. Parabéns, Alex Martins, pela sua atuação. Já convido o próximo orador inscrito, quarto orador e último do pequeno expediente, vereador Ananias Júnior.
Obrigado pela palavra, senhora presidente. Quero aproveitar aqui esse momento, cumprimentar a todos os presentes aqui no plenário, a todos que estão nos ouvindo também pelo YouTube, e cumprimentar a todos os jornalistas, todos que compõem aí a mesa de comunicação, em nome do meu amigo Lucivan, Newton Pereira, Marcos Vieira, Giovana, todos vocês se sintam representados. Um assunto que eu trago aqui é justamente o jornal Contexto, está celebrando a sua 1000ª edição e 20 anos de existência. Quero cumprimentar aí meu grande amigo Vander Lúcio e seu filho, Vitor Yuri, e toda a família, toda a equipe do seu jornal, todos que trabalharam, em especial a um jornalista que está aqui entre nós, que é patrimônio de Anápolis e também patrimônio do jornal Contexto, que é o Newton Pereira, que, se eu não me engano, acompanhou essas 1000 edições, tanto na produção quanto no palpite. Meus parabéns. Quero usar aqui a tribuna para engrandecer vocês. Um jornal anapolino e um jornal que tem 20 anos de existência, né? Não, Evaristo? Isso é uma grande proeza. Então, faço aqui das palavras do Vander Lúcio as minhas. Chegamos à edição de número 1000 do jornal Contexto. Motivo bom para celebrar essa passagem simbólica, mas ainda mais pelo fato de que chegamos aos 20 anos de atividade da publicação, que ao longo de 2 décadas traz na sua história a própria história de Anápolis nesse período. Fazer jornal é difícil em qualquer circunstância. No interior, ainda mais. No começo foi previsto fazer tabus, sobretudo que, como qualquer outro negócio, o jornalismo requer estrutura profissional e física, requer suporte financeiro. Contudo, e ainda hoje, talvez muitos não analisam dessa forma e confundem como se fosse uma atividade de filantropia. Mas fazer jornalismo com esse profissionalismo só se faz de uma forma, com credibilidade. E credibilidade não é algo que se conquista da noite para o dia. É fruto de trabalho árduo, de dedicação e amor àquilo que se faz. Foi dentro dessa premissa do respeito e buscando fazer aquilo que é a essência do jornalismo, ou seja, buscar sempre estar o mais próximo do equilíbrio dos fatos, é que conquistamos nosso espaço, conquistamos a tão sonhada credibilidade e o respeito das pessoas. Nesses 20 anos de história, a pauta do jornalismo contexto foi a cidade de Anápolis, não fechando os olhos, claro, aos acontecimentos de Goiás e do Brasil. Mas o município, sua gente e sua realidade foi objeto de muitas e muitas reportagens. Assuntos que às vezes agradam a uns e desagradam a outros. Mas no jornalismo também se tem de conviver com isso. Tratamos as pautas políticas, as pautas econômicas e a cidade com o devido tratamento ético, sem nunca nos afoitarmos pelo sensacionalismo. Esse foi o caminho que trilhamos e é o que pensamos para hoje e para o futuro. Meus parabéns, Wander Lúcia, toda a sua equipe. Meu muito obrigado. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereadora Ananias Júnior. Vamos já encerrar o pequeno expediente e abrir o grande expediente já com o primeiro orador inscrito, vereador Luzimar Silva.
São 10 horas e 5 minutos, transmissão da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, nesta segunda-feira, dia 12 de maio. Vereador Luzimar Silva é o próximo orador na tribuna, ele que é do PP, do Progressistas. No grande expediente, fala por até 10 minutos.
Bom dia, senhora presidente. Em nome do vereador Alex Martins, cumprimento todos os nobres edis, ali na galeria, Coronel Edivaldo, em nome dele, cumprimento todos nessa manhã de hoje. Quero trazer aqui, senhora presidente, dois assuntos. O primeiro deles, estava com saudade, né, aqui da casa, aonde fui até a cidade de São Paulo, comprar ali alguns brinquedos para a festa que é a tradição há 25 anos, que acontece no Calistópolis, e Recanto do Sol, por 5 anos, e 3 anos na Vila São Vicente, Igrejinha. Então, a gente foi ali buscar, recebemos, né, aqui aproximadamente, antes do feriado, dia 18, dia 19, e com o meu dinheiro, eu fui ali comprar a primeira parte dos brinquedos, qual vai ser ofertado nas 3 festividades das crianças que eu faço todo ano. E falando em salário, né, volto aqui na tecla, falei que vou cobrar durante os 48 meses, 4 anos, aqueles vereadores e vereadoras que... Essa reunião paralela aqui está tirando meu raciocínio aqui, viu, pessoal? Se puder garantir aí, presidente, o uso da palavra. Então, teve algumas vereadores dessa casa, vereadora, que foi contra, né, o aumento do nosso salário no mandato passado, que era para esse, para essa vereança. E alguns vereadores foram contra, e aí continua a cobrança, vereadora Celiane, vereador professor Marcos, José Fernandes, Jean Carlos, citar o nome, que aí depois eles têm direito à réplica, vereador Domingos, Fred Cacheta, é para poder se explicar, porque a população está esperando o que é que eles estão fazendo, vereador Rimé, com o dinheiro que eles não quis votar favorável, eles votaram contrário. Só que agora eles estão beneficiando aí desse dinheiro e estão calados. Né? E eu falei que vou cobrar aqui os 4 anos e pode ter certeza que a gente não está cobrando aí, se está destinando para a ONG, para algum lugar específico. Mas o outro assunto que quero trazer aqui, né, quero aqui cumprimentar o suplente de vereador Elias Dunana, ali da Vila São Vicente, né, que estava em viagem e recebi através do DM, né, que o vereador vai assumir e a gente fica feliz. Que ganha com isso é aquela região, região sul, região ali da Vila São Vicente, Calistópolis, Divian Parque, aquela região cresceu muito, né, e recebi com alegria saber que vamos estar tendo mais um vereador. Agora, né, o vereador não ganhou sozinho, né, que o divino seja gente boa com o senhor e conceda aí, pelo menos 10 cargos do gabinete para o senhor ter as pessoas do senhor para poder, né, te ajudar na condição do trabalho. Né, porque tem vereador que assuma a secretaria, mas acaba negociando aí os cargos, não oferecendo aí para o vereador que vai assumir. Né? Então, que o divino é essa pessoa sensata, tenho certeza que deve facilitar aí para o senhor, porque o senhor não ganhou sozinho. E quando o suplente vem e às vezes não tem, não consegue colocar ninguém, ele fica meio de pé e mão atada, né, vereador Domingos? Porque as pessoas te ajudou, foram para a rua, caminhou com o senhor, né? Então, que você venha ter esse espaço aí para conduzir. Mas o meu assunto aqui que eu quero trazer é em relação à saúde. Ontem eu estive, ontem eu estava em casa e um rapaz me ligou, né, falou: Luzimar, meu pai está lá na UPA e ele vai ser transferido para a cidade de Pirinópolis. E ele foi funcionário público aqui na cidade há mais de 40 anos e ele nunca contribuiu com nada em Pirinópolis. E o porquê é que ele vai ser conduzido para lá? Eu não entendi esse negócio. Não, é questão de regulação e tal, né? Mas é o que a gente vem cobrando aqui. Os dois hospitais prontos para ser entregue. E aí eu quero aqui falar com o vereador Suender, que é o presidente da Comissão de Saúde nessa casa. Você, Suender, passou uma luta tremenda com o Covid, então você sabe o que é precisar de um hospital, né? Você sabe o que é um sofrimento. Você foi reeleito trabalhando pela sua postura, cobrando, reivindicando, batendo, né? E conseguiu aí, o pessoal gostou do jeito, da forma do seu trabalho. E aí, eu quero aqui colocar algumas falas do senhor, que cobrou tanto a saúde. Então, ou o senhor tem coração ou sou um covarde. Essa é a palavra certa. Eu sou, né? Porque se calar nesse momento é muito ruim. Aqui, ó. Telefone congestionado.
Simplesmente aceitar apenas um pronto-socorro de portas abertas aqui na cidade. O pior, não tem hospital de referência para receber esses pacientes, 7 milhões aí, que a gente está tirando de um setor que não traz benefício para o cidadão, que é a publicidade, e levando ele para dentro de um hospital. Para fazer um hospital, uma construção de um hospital de ponta para a cidade de Anápolis, que é o que a gente precisa. Eu vou falar também da questão da UPA, da Vila Esperança e da Santa Casa, que estão numa necessidade de valores ali, dinheiro, que estão precisando, porque não está tendo repasse, e ali os servidores não estão recebendo.
Essa é acompanhado um caos na saúde pública. Esse é o que eu vejo, isso é o que a sociedade me passa, e é o que as minhas fiscalizações também detectou. Filas enormes para fazer procedimentos, pacientes transferidos para outras cidades. Enfim, uma dificuldade recorrente dentro da saúde pública para os pacientes.
Então, não é possível que agora, nesse momento, o senhor vai fazer negociata ou vai se calar, né? Você que ficou aqui 4 anos... cobrando, e hoje nós temos 2 hospitais novos, com estrutura gigantesca, né? E aí a gente viu alguns vereadores que cobrou tanto, né? Temos hoje um vice que é médico, que jurou, que fez juramento, e as pessoas estão morrendo lá na UPA. Outro vereador cobrou muito, né? Meu companheiro, meu amigo Zé Fernandes.
Assegurar que a nossa saúde está pior. Se a gente escutar o gestor falando, nós vamos entender que estamos em Nova York, Miami, Dubai, em outro país. Por exemplo, tínhamos o Hospital Municipal Jamel Cecílio aqui, do qual eu trabalhava, operava, e falaram que tinha um índice de infecção altíssimo e a vigilância teve que fechar. Hoje, em sessão ordinária, eu fiz questão de dar voz a algumas mensagens que estão chegando para mim, e eu falo algumas porque está chegando inúmeras, para mostrar que nós estamos em Anápolis. E se a gente for escutar a situação, a gestão, nós estamos morando em Dubai, Miami, hein? E mudamos para uma estrutura nova, mas longe de funcionar como funcionava o hospital municipal. Não adianta a gente ter um hospital limpo, novinho, portas fechadas e que diminui o atendimento que tínhamos aqui no outro hospital, que tinha uma estrutura muito mais limitada. Continua capenga esse retrato que a gente está vendo aí. Paciente.
Então, a minha cobrança é em relação ao pedido dioturnamente, tenho certeza que todos os vereadores recebem via mensagem, via ligação, aí pelos seus celulares, essa cobrança na área da saúde. Que não tem negócio de posição, situação, não quero saber se é Dubai, se é Anápolis, se é Goianápolis, não quero saber cadê esses hospital pronto. E aí eu tenho a fala do prefeito aqui, que me garantiu o dia que ele teve aqui, na prestação de contas, pedindo 90 dias que ele abriria os dois hospital. E o prazo está vencendo, só resta 8 dias. Né? Então, vamos aguardar 8 dias. Né? Não é possível que mais uma vez o prefeito vai faltar com a palavra, ou que vai mudar aí o discurso. Né? Então, é nossa cobrança, não é a cobrança só do Luzimar Silva. A gente somos cobrados. Nós, vereador Domingos, que moramos em bairro periférico, é cedo, de tarde, de noite. Eu vou ali no Pérola e as pessoas estão cobrando João da Luz. Então a gente vê aí esse gargalo da saúde. E aí tem vereador aqui que não pode se calar, não. Né? Cobrou, falou. Então, dá César o que é de César. Vamos para cima. A população pode contar comigo, estarei cobrando. Né? E os vereadores, né? Na segunda remessa dos brinquedos que eu vou buscar em São Paulo, vocês querem passar um pouco da doação aí para mim, fique satisfeito. Né? Vocês não queriam o aumento do salário, né? Mas é isso, tenha todos uma semana abençoada. Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Que Deus abençoe e ilumine a todos. Tenha todos um ótimo dia.
Réplica.
Réplica, presidente.
Obrigada, vereador Luzimar Silva. Réplica ao vereador Divino Santa Cruz.
Presidente, queria mandar um abraço à minha mulher, Alessandra. Ela que cuida da minha vida, sabe? Ela que me orienta nos meus negócios, tudo que eu vou fazer. Agora eu arrumei alguém para poder tentar cuidar da minha vida aqui dentro também. Como é que faz? Tem que comprar um óleo de peróbra para poder passar na cara de certo cidadão aqui dentro. Engraçado que quando o Anderson José, no mandato dele, entendeu, pediu, assumiu no lugar dele por causa de uma licença, o gabinete dele ficou fechado do mesmo jeito. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo, que a minha mulher, ela sabe muito bem cuidar da minha vida. Não precisa se preocupar. Pode preocupar com as suas coisas lá, que eu preocupo com as minhas. Já está alinhado com o Elias Bunanas ali, entendeu? Para ele poder assumir como vereador. Meu gabinete vai ficar comigo, todos os funcionários vão ficar assim, entendeu? Mas todos eles vão prestar serviço para o Elias Bunanas, tanto é que eu fiz essa reunião hoje com ele. Reuni com todo o meu gabinete para poder prestar serviço para ele. Todos, sem exceção. Inclusive, até tem um vereador que estava do meu lado aqui, eu falei para ele, com o cara da comunicação, vai andar com ele 24 horas para poder fazer a parte dele. Então, ou seja, muito obrigado por tentar cuidar da minha vida, mas eu tenho quem cuida, que é a dona Alessandra Rodrigues de Macedo. Muito obrigado.
Obrigado, réplica. Vereador Divino. É, vereador Suender, não tem réplica da réplica.
É réplica para o João da Luz.
Ah, para o João da Luz tem. Vereador Policial Federal Suender.
Só para dizer que eu não devo satisfação, né, à pessoa que destruiu, ajudou a destruir a saúde nos últimos 4 anos, né? Eu devo satisfação à sociedade e ela que me acompanha já sabe que eu estive no local, já estou cobrando da secretária toda essa situação, já estou em conversa, ou seja, mas a pessoa, igual o vereador aí, que ajudou a destruir a saúde pública, que eu coloquei aqui em pauta uma CPI para investigar o que ele e vários outros fizeram com a saúde pública, ele não quis assinar. Então, o meu trabalho está sendo feito, está sendo executado, já, como falei, não só nesse local, em vários outros locais, não me calei, não me calo, o que tiver que cobrar, nós vamos cobrar. Né? A diferença é diferente dele. Que bom que ele está agora trabalhando, né? Porque os 4 anos ele não trabalhou. Tá, aprendeu comigo, é assim mesmo. Eu falei que eu fazia história na cidade de Anápolis. Eu falei que eu entrava para mudar e moldar a forma de fazer política. Nunca fez a fiscalização. Aprendeu comigo, agora está fazendo e isso em ganha a sociedade. E eu, né, continuo, sim, fazendo as fiscalizações, continuo trabalhando e cobrando do secretariado que precisa ser cobrado. Obrigado, devolvo a palavra.
Uma réplica depois também, presidente.
Obrigada, policial federal Suender, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu quero parabenizar o Luzimar, vereador Luzimar. Mas eu quero dizer o seguinte, que a cobrança dele é uma cobrança que tem sentido, mas que, na verdade, por exemplo, hoje nós temos um prefeito que tem a saúde como prioridade. A diferença é essa, do governo passado. A saúde para o Márcio Correia é prioridade. E eu, nas minhas fiscalizações, no meu acompanhamento da saúde, nós estamos vendo a saúde melhorando. Tanto é que a pesquisa apontou, né, a avaliação do prefeito Márcio Correia, 74% de aprovação. Então, eu quero dizer o seguinte, nós temos que cobrar sim, e o prefeito já falou que vai abrir essas unidades dentro de uma estrutura que tenha condição de funcionamento. Então, essa é uma resposta que já, nós já temos ela, que está em andamento, e eu tenho certeza que nós precisamos sempre estar acompanhando a saúde, fiscalizando, cobrando, que a saúde ela é problema constante. Mas a diferença é que nós temos um prefeito que tem a saúde como prioridade. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador João da Luz. Vereador Domingos de Paula.
Obrigado, presidente. Na realidade, quando o vereador Luzimar afastou, ele afastou não foi para assumir secretaria, não. Ele afastou e arrumou por suplente assumir. Então, é diferente da forma que o outro vereador está afastando aqui da casa, está afastando para poder ser secretário. Em relação ao colega presidente da Comissão de Saúde falou, ele está equivocado. O que vocês cobrou, a gente fez, foi o hospital. E o hospital está fechado, vereador. Eu chamei o senhor para ir lá comigo, o senhor não teve coragem. Chamei o senhor, que é o meu presidente da Comissão de Saúde, para a gente fazer uma visita no hospital, para poder ver as camas, os leitos de... Vereador não vai. Vereador covarde, tem medo. Tem medo de mostrar os hospitais prontos para a população ter acesso. O senhor cobrou, nós fez. O senhor não, outro vereador aqui da casa cobrou. Cobrou e foi feito. Foi reformado a unidade de saúde, entregou o hospital... Só que o prefeito não abre. E outra, pesquisa. Ah, para com isso. Pesquisa, você põe da forma que você quiser. Podia ter colocado, o cara é com 100%. Devolvo a palavra, presidente.
Réplica. A réplica?
No, vereador Fred Caixeta, não tem réplica da réplica, Suender. Você pode falar depois na questão de ordem.
Tá bom. Tem que falar o presidente da comissão.
Obrigado, presidente Andréia. Realmente, eu quero parabenizar o vereador Luzimar Silva pelo que ele tem trazido aqui na tribuna. Realmente, a saúde não melhorou nada. Pelo contrário, piorou. Né? Hospitais de ponta ali, fiz a visita, tem até UTI pronta, vereador Domingos, que está parada. E alguns vereadores tentam falar que a gente não enxergava e agora começou a enxergar. Isso é bom, né? Então, quer dizer que a nossa visão foi melhorada. O problema é que está acontecendo ao contrário. Uns que enxergavam, agora estão ficando cegos. Então, nós temos que pedir para incluir na saúde também algum projeto na área oftalmológica, parece que já tem um em andamento aí, para que esses vereadores não percam a visão, porque está perdendo. O que enxergava, não está enxergando mais. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Fred. Não havendo mais réplica, já convido o segundo orador a fazer uso da palavra, vereador João da Luz.
São 10 horas e 22 minutos. Vereador João da Luz, vereador de cidadania, fala na tribuna e a gente acompanha ao vivo aqui pela Rádio Manchester e TV Câmara. É segunda-feira, dia 12 de maio. Vamos acompanhar então o vereador João.
Obrigado, presidente. Cumprimentar todos os vereadores presentes, cumprimentar as pessoas do plenário, os ouvintes da Rádio Manchester, os internautas. Eu quero repercutir em nome da Comissão do Direito do Consumidor dessa casa. Nós estivemos na sexta-feira acompanhando uma paralisação dos eletricistas que trabalham na Dínamo, que presta serviço para a Equatorial. A EN energia é essencial. Nós não podemos ficar sem esse serviço. E esses eletricistas são justamente aqueles que fazem a manutenção, que fazem os reparos quando acaba a energia, fazem as ligações novas. Nós, preocupados, nós fomos lá em loco acompanhar essa paralisação e ouvir as reivindicações desses trabalhadores. O trabalhador tem que ser respeitado. E eles têm reivindicações lá que realmente merecem ser repercutidas. E nós fizemos, sim, uma mediação junto à empresa. E nós vimos lá 50% dos eletricistas paralisados. Quais são as reivindicações que esses trabalhadores estão reivindicando junto à empresa? Melhores condições de trabalho, direito às férias, o recolhimento do FGTS, plano de saúde, suspenso, pagamento de horas extras. Nós fomos lá ouvir os trabalhadores, fizemos o compromisso de fazer essa mediação junto à empresa e conhecer da Equatorial se existe dificuldade de repasse, se está em atraso os pagamentos. Não existe atraso de pagamentos da Equatorial. E a empresa Dino se comprometeu a atender as reivindicações desses trabalhadores e não prejudicar o serviço essencial da energia elétrica distribuída na cidade de Anápolis. Nós fizemos essa participação lá junto com esses trabalhadores na sexta-feira. Com relação à saúde, sou da comissão de saúde, sou cobrado. As pessoas, quando vai para a UPA, e que às vezes tem dificuldade lá de atendimento, o atendimento está demorado, eu sou procurado. Pessoas me ligam, me mandam mensagem, pedindo uma atenção, o vereador cobrar, acompanhar o atendimento. Nós estamos vendo aí, ó, nós estamos cobrando, principalmente na semana atrasada, nós recebemos reclamação de 4 pessoas infartadas. Infarto grave não pode demorar o atendimento. Ele tem que ser atendido rápido, de imediato. E eu fui acionado, e nós cobramos da secretária de saúde, nós cobramos do prefeito Márcio, e informamos que estávamos acompanhando o atendimento dessas pessoas, que nós estamos vigiando para não haver negligência no atendimento dessas pessoas. E o prefeito Márcio chamou o secretário de Estado, acionou o secretário para poder enxergar a dimensão dos problemas, porque problemas de saúde de média e alta complexidade, o responsável é o Estado de Goiás. E o prefeito chamou, e eu acompanhei isso. Não acompanhei de perto, mas eu acompanhei essa visita do secretário. Porque o Estado precisa assumir a sua responsabilidade no sentido de atender essas pessoas em caráter de urgência. E nós estamos vendo, às vezes, pessoas morrendo, sim, e é negligência. Nós estamos acompanhando isso daí. Mas, felizmente, esses 4 que eu estava acompanhando, foi bem atendido, foi para a UTI, fez o cateter, fez a angioplastia que tinha que ser feita e foram salvas essas vidas. E nós chamamos a atenção aqui, viu, vereador Suender, para nós estarmos cobrando do secretário de Estado da Saúde, do governador, que essa atenção, essa responsabilidade seja atendida a tempo e a hora, principalmente coisa que é responsável do Estado, responsabilidade do Estado. Com relação às cirurgias eletivas, por exemplo, eu fui um dos que mais cobrou o mutirão das cirurgias eletivas no mandato passado. Eu passei por 2 anos aqui gritando e falando, sim, que os exames estavam sendo represados, que as cirurgias, que as consultas especializadas não estavam sendo atendidas e que as cirurgias eletivas não estavam tendo o quê? Um acúmulo, um represamento. E o que é que nós vimos do prefeito Márcio Correia? De imediato, ele já implantou um mutirão para diminuir essas cirurgias eletivas. Nós estamos vendo o quê? As pessoas melhorando o sorriso com relação à saúde, melhorando a avaliação no sentido de reconhecer que está sendo feito algo, construir prédios para receber pessoas com leitos, enfermarias, é importante, sim. Construir hospitais é importantíssimo. E eu tenho certeza que esses hospitais da nossa cidade de Anápolis, eles em breve estarão funcionando com estrutura e condições de atender as pessoas. Sem estrutura é impossível atender. Então precisa de ter pessoal, pessoas técnicas qualificadas, é preciso ter aparelhos, é preciso de fazer uma estruturação. O hospital não é simplesmente construir paredes, colocar lá macas, camas, tem que mostrar aparelhos que podem fazer exames de imagens, UTIs instaladas. Então, um hospital é muito mais complexo do que paredes levantadas. Então, eu sei que os vereadores que hoje fazem parte da oposição, certo? Hoje levantam a voz pedindo o hospital, que era uma luta antiga de todos os vereadores. Quem é que não quer um hospital hoje geral instalado na cidade de Anápolis, um hospital que seja compatível com a necessidade e as demandas da cidade de Anápolis? Todos os vereadores querem. Vereador Jacques, por gentileza.
Vereador João, esse discurso coerente do senhor é muito importante. É claro que é natural que os vereadores da oposição, e obviamente são procurados por aquelas pessoas que de alguma forma não tiveram atendimento dentro daquilo que eles esperavam, e eu penso que saúde pública é algo que precisa ser melhorado, não é em âmbito municipal, mas é em âmbito nacional. Eu digo muito e gosto de repetir, às vezes um pouco não muito entendido, mas o SUS hoje é um dos melhores planos de saúde do mundo, porque em países de primeiro mundo não existe SUS, ou seja, não existe atendimento gratuito. E, obviamente, cabe aos municípios, diante dessa dificuldade que é e dessa disparidade do repasse do dinheiro público, onde o município fica apenas com 10% daquilo que ele arrecada, traz um transtorno muito grande, porque o município é que fica responsável pelos problemas, sobretudo sobre os problemas da saúde. Então, eu vejo com naturalidade as manifestações dos vereadores de oposição e que, às vezes, na situação tem outro entendimento, e o entendimento da oposição é esse entendimento mesmo, de apontar, mesmo que sejam poucas, as falhas que surgem. Mas a gente vê aí um esforço muito grande do prefeito Márcio Correa. Eu, particularmente, tenho acompanhado de perto a melhoria e a cobrança para que o atendimento à saúde seja um atendimento ainda melhor daquilo que está acontecendo. Eu acredito que as coisas irão avançar e melhorar ainda mais, né? Mas que eu não tenho dúvidas que a população, de modo em geral, está vendo os esforços e os avanços que estão acontecendo e que provavelmente acontecerão dentro de pouco tempo, as coisas irão entrar nos eixos. Aquilo que está sendo criticado hoje, amanhã, pode ser que seja elogiado. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson. O mais importante que eu vejo é a boa vontade do agente político principal. Qual que é o agente político principal que executa o serviço na cidade? É o prefeito. O prefeito tem que ter boa vontade de correr atrás e resolver e cobrar. E nós estamos vendo isso com o Márcio Correa fazendo. Então, eu acredito sim que a saúde tende a melhorar. A saúde, nós chegamos com a nota muito baixa. E a saúde agora está melhorando sim a avaliação. Não é 100%, com certeza ainda não é. Eu acho que uma avaliação já bem melhor do que estava. Eu tenho certeza que a tendência, igual o vereador Jacques falou, a tendência é melhorar. Eu queria, aproveitando para encerrar aqui, e parabenizar o vereador Alex, uma audiência feita, né, Alex, para conscientizar a população com relação ao FIA, né, que é o Fundo para a Infância e Adolescência da cidade de Anápolis, um fundo criado que ele visa chamar e conscientizar a população que quer ajudar, às vezes, uma criança que está acolhida numa casa de acolhimento, uma criança, às vezes, por um motivo ou outro, perdeu a família. Também ajudar os idosos, né, as pessoas mais de idade que às vezes a família deixou de dar aquele amparo que ela precisava e ele vai para uma entidade de acolhimento. E essas entidades hoje têm feito grande trabalho no sentido de ajudar essas pessoas que precisam, né? E o FIA foi criado justamente com essa finalidade. E o Alex, através dessa audiência, chama a sociedade para poder fazer o quê? Doações. Você poder ajudar essas pessoas que precisam de ajuda. Às vezes você não sabe como ajudar. E você pode, através dessas doações, ajudar e você não vai ter nenhum prejuízo sequer através da dedução do imposto de renda. Você faz a doação e depois você pode deduzir no imposto de renda. Então, eu quero parabenizar essa iniciativa. Realmente, nós precisamos de importar, né? Nós precisamos de ajudar essas pessoas que precisam de ajuda. E parabéns pela iniciativa. Olha,
Vereador, por favor.
Encerrando já, presidente. Eu não vi por motivo outro particular, mas parabéns pela iniciativa. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador João da Luz. Eu convido o próximo orador inscrito, vereador Hamilton do Autismo.
São 10 horas e 34 minutos.
A gente agradece a manifestação de todos dentro do plenário, mas nós precisamos continuar a sessão ordinária e todos são muito bem-vindos para ir à presidência ao final da sessão para que a gente possa poder receber a todos. Muito obrigada. Nós não podemos, no momento, assistir, mas o senhor é muito bem-vindo na presidência ou em qualquer um dos gabinetes para que a gente possa recebê-lo. A manifestação popular é bem-vinda na Câmara, mas durante a sessão nós não podemos acompanhar. A palavra está garantida ao próximo orador, vereador Hamilton do Autismo. Peço que o senhor me espere na presidência, que eu estou à disposição para recebê-lo.
10 horas e 35 minutos. 10h35. Vereador Hamilton do Autismo é o próximo orador na tribuna.
Cumprimento aqui a presidente dessa casa, de vereadora doutora Andréa Rezende, cumprimentando a todos nobres. Aqui da mesa diretora, estendo meus cumprimentos aqui à vereadora Ciliane, cumprimentando a todos os novos vereadores. Também quero aqui, de forma muito especial, cumprimentar aqui o Lucas Marconinho, que semana passada esteve no gabinete da deputada Marussa Bodrim, levando ali um laço de conscientização do autismo, o qual também o Beto, que é o chefe de gabinete dela, também é tio atípico e tem destacado esse tema ali dentro do gabinete. Sendo também meus cumprimentos à deputada Flávia Francisquino, que é mãe atípica, e tem feito um excelente trabalho no estado do Paraná, voltando aí o seu olhar às famílias e às pessoas com autismo daquele estado. Bom, essa semana, ainda no dia de ontem, tivemos o Dia das Mães. E eu, como sempre, estamos a trabalho todo o tempo, eu não pude, como representante do nosso segmento da sociedade, deixar de ir, né, em algumas residências de mães solos, dar aquele abraço, né, e dizer para ela que ela tem sido uma grande guerreira. Eu tenho visto, durante os anos, que muitos dos pais, quando recebem o diagnóstico, abandonam os seus lares. E o que as pesquisas apontam, de uns 5 anos atrás, que em torno de 90% dos homens abandonavam seus lares quando recebiam o diagnóstico de autismo na sua família. Hoje nós temos cerca de 70% das mães atípicas que são mães solos, que... Presidente, por favor, podia garantir minha fala, que tá, eu tenho sobrecarga assessorial, eu estou bem desconectado aqui, por favor.
Prezados vereadores, vamos garantir a fala do vereador Hamilton do Autismo, que a gente possa prestar atenção, ele está falando um assunto importante aqui no plenário, e a gente reconhece a importância da participação do popular, e se os vereadores quiserem poder conversar com ele em outro local, vereador Hamilton, a fala do senhor.
Então, 70% dessas mães são mães solos. E eu quero aqui aproveitar e estender o meu abraço aqui ao pastor psicanalista Fabrício, que é um pai ativo, que como eu e o senhor, muitos pais também puderam reinventar a sua história. Quando recebemos o diagnóstico, na minha casa, que meu filho era autista, minha esposa entrou no processo depressivo, foram quase 3 anos. E eu, como gerente de uma empresa na cidade de Anápolis, renunciei à minha vida profissional e fui vender salgado numa bicicletinha para poder acompanhar os tratamentos do meu filho e as terapias e poder dar suporte também à minha esposa. E assim o senhor também fez, criando ali, né, um projeto da Forte Limpo para poder auxiliar a sua família. Mas muitos pais não fazem isso. Muitos pais, hoje na atualidade, 70% dos pais abandonam seus lares. 70%. E aí fica a mãe, que além da renda diminuída, ela não tem mais condições de trabalho, aumenta os valores de gasto, tem que dar o suporte para o filho. E aí nós vamos ver muitas mães entrando num período de estafa de estresse. E as pesquisas, Elias Dunana, ela traz algo muito importante, dizendo que essas mães, ela entra numa estafa tão grande que é comparado num soldado em tempo de guerra. Por isso é que eu quero parabenizar essas mães, que estando vereadora em tempo, em logo, qualquer momento, sábado, domingo, aonde quer que esteja, né, nós estamos trabalhando. E num dia de domingo, eu e a minha esposa, podendo ir abraçar essas mães. E aí a Janaína, minha esposa, criou um projeto muito importante na cidade de Anápolis, que é o Piquenique Azul para as Mães Atípicas, no mês de maio, que é para poder, né, juntamente com essas mães, poder estar juntas, compartilhar, trocar ali experiência. Você sabe por quê, vereador Jackson? Eu não sei se o senhor sabe, mas muitas dessas mães são desconvidadas até de participar de festas familiares. E essa realidade não foi tão distante, aconteceu na minha casa. E tendo essas realidades, a gente pôde olhar para essas famílias. Hoje em Anápolis nós já temos pontual, todo ano nós fazemos o Natal Azul, que é para poder as famílias, né, atípicas, no conceito autista, poder, né, estar junto, porque muitas delas são desconvidadas. Quero parabenizar essa mãe, que muitas vezes sonham ouvir os seus filhos dizer: mamãe, eu te amo. Mamãe, feliz dia das mães. E muitas delas não ouvem, porque os filhos não falam. E essas são as grandes dificuldades. E essas são as realidades do dia a dia. Então, ontem eu pude abraçar algumas mães, ir nos seus lares, mães solos, mães essas que os pais abandonaram seus lares. Daí poder dizer para ela: oh, você é guerreira. Você tem arregaçado as mangas e feito o seu papel como mãe, e muito mais que mãe, também feito o seu papel como até mesmo um pai, podendo trazer assistência para o seu filho ou a sua filha com autismo. Parabéns, mamães atípicas, que Deus te abençoe. Bom, falando da luta, nós não paramos. E quero aqui parabenizar o vereador Fred pela sua atuação frente à comissão, a Comissão dos Direitos Humanos e Cidadania e Pessoa com Deficiência, uma comissão que a gente pôde instituir através do nosso gabinete e que hoje já faz diferença nessa Casa de Lei, buscando aí o tema pessoa com deficiência, né, e o estreitamento também do vereador Alex, né, a trazer a respeito esse olhar, e a comissão, hoje estando o vice-presidente, poder buscar essas realidades e o conforto para as pessoas com deficiência no nosso município. Isso aqui é louvável, né, a atuação, a interação e também buscar as dificuldades, trazendo aqui a dignidade para essas pessoas. Mas no dia 21 de janeiro, eu usei a minha fala falando sobre um tema que é a cadeira representativa da pessoa com autismo dentro do CONAD. O que é o CONAD? O CONAD é o Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência. E sabe o que acontece? Não só a mim, mas a todos que buscam essa representação, de que nós estamos vivendo um retrocesso, suprimindo espaços de que foi garantido ao longo dos anos essa representação dentro do Conselho, que leva o tema pessoa com deficiência, suprimindo o direito da representatividade da pessoa com autismo. E aí a gente vê uma abertura de que eu pude estar, alguns anos atrás, de que quando o autista não tinha o seu direito garantido, através dos planos de saúde, da busca de terapias, e eu pude estar lá em frente ao STJ, juntamente com a doutora Letícia Amaral e mais uns 30 advogados do Brasil afora, onde nós passamos a noite em vigília, buscando esse olhar para que o autista, junto ao rol da ANS, o rol taxativo, pudesse ter a garantia de que as terapias pudessem ser também pagas pelos planos de saúde. Avançamos e agora estamos tendo retrocesso. Abre parênteses, a expectativa de que associações de planos possam ter cadeira também. E aí há conflitos de interesse. Já estamos vivendo dificuldade contra o rol taxativo, que agora, em seus exemplos, traz uma lista de que o autista poderá ser contemplado nessa terapia ou outra, nessa ou outra, nessa ou outra. Então, é um grande retrocesso. E fica aqui a minha nota de repúdio quanto a esses retrocessos que já havíamos avançado no governo anterior. Sem falar do decreto 1052, né? Que é PNE, que é a Política Nacional de Educação Especializada. Que fere, né, as escolas bilíngues, as salas especializadas e as escolas especializadas. Quem é da educação sabe muito bem o que eu estou falando. Sabe muito bem o que eu estou falando, viu, professor Alex? Viu, professor Marcos? Sabe muito bem o que eu estou falando. O que já estava garantido. Vivemos retrocesso. E agora, ainda essa semana, ali na APAE, eu tive uma das notícias que estão tentando desmontar também o terceiro setor do segmento. E muitos apaianos estão agora revoltados com o que está caminhando. Então, eu trago aqui a minha fala de indignação. Não se pode suprimir uma cadeira que traz a representatividade e, de fato, que traz também o que está em evidência, que é a ABA, análise comportamental. E agora, eles querem até demonizar a ABA, que é o que tem evidência não apenas no nosso país, mas mundial. Então, uma fala de repúdio quanto que está acontecendo agora no CONAD sobre essa supressão da cadeira que vem a representar a comunidade autista e abrir aí agora um conflito de interesse para as associações que vem a representar e, de fato, talvez nessa listagem não venha trazer, né, o que venha garantir o direito do autista nas suas terapias. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Real mesmo de autismo. Já convido o próximo orador inscrito, vereador Jean Carlos, líder do Executivo.
Agora são 10 horas e 48 minutos. Vereador Jean Carlos, primeiro secretário da mesa e líder do prefeito, fala.
Bom dia, presidente Andréa, colegas vereadores, ouvintes da Rádio Manchester, todos que nos acompanham nesta sessão ordinária, 12 de maio. Cumprimentar aqueles que também acompanham a sessão pelo YouTube. Na verdade, repercuti um pouco aqui algumas informações. Na última semana, todos acompanharam pela mídia, estivemos ali no Parque Agropecuário acompanhando o vereador Suender nosso senador Wilder Moraes, deputado federal Gustavo Geyer, e a confirmação, né, de emendas que serão destinadas para o município de Anápolis, na ordem de 4 milhões, seja 2 milhões para a realização da comemoração, né, do Sindicato Rural, com a festa do Parque Agropecuário, mas também tem comemoração do aniversário da cidade de Anápolis, né, serão feitas de forma conjunta, para que possamos ter ali portões abertos, integração e participação de toda a população, e obviamente sem dispensar recursos públicos municipais para ter em vista o contingenciamento e para resguardar aí as finanças do município. Então, cumprimentar aqui o senador, que também, acolhendo o pedido de nossa autoria, em reunião que tivemos no início do ano, ponderei algumas situações, dentre elas a necessidade de reformas de ferões. Como o Marcos Carvalho aqui comemora aí brevemente, certamente, a reforma do ferão da Jaiara, grande Jaiara nossa, e esperamos que se concretize. Nós também agora estamos otimistas com a confirmação por parte do senador Wilton da destinação de 2 milhões de reais para a reforma do ferão de São Jorge e a reforma do ferão de APC. São os dois que estão em situação mais crítica e certamente necessitam, né, da reforma para resguardar ali os feirantes, os usuários. O feirão de São Jorge mesmo teve contraturno ali de atividades físicas, eventualmente de escolas, também eventos filantrópicos, também da Unidade Básica de Saúde de São Lourenço, que frequentemente estão ali utilizando para atividades físicas das senhoras, daqueles pacientes que são acompanhados ali pela Unidade Básica de Saúde. Eu cumprimento aqui, em nome da CIDA, né, trabalho realizado pela Unidade Básica de Saúde. E certamente teremos condições aí agora de, preparando o projeto, realizando a licitação, podemos iniciar a obra. Obviamente, demanda prazo, não é tão simples e rápido, mas aí as primeiras providências a serem tomadas para que nós possamos, em breve, poder comemorar esse benefício para os moradores da cidade de Anápolis. Ainda estamos, né, no pleito de outras emendas, certamente, aos poucos, teremos aí a confirmação por parte de outros deputados, também de senadores, recursos extras orçamentários que possam complementar o orçamento do município, assim como foi feito, Alex, com a doação de máquinas, com os recursos também do senador Vanderlan para a reforma da Matinha. Estão sendo preparados aí também as providências adotadas para que possamos reformá-la. E tantas outras, como foi o caso dos recursos da deputada federal Silvier para a área da saúde, e que certamente também contribui imensamente. Também naquele dia, vereador André, o deputado federal Alcides confirmou que será enviado 2 milhões de reais também para a área da saúde. Então, mais uma boa notícia aí que nós esperamos possa vir aliviar o sistema de saúde. Como nós sabemos, e a pauta sempre está repercutindo algo da saúde, é apenas reafirmar que o problema não se resolve no passo de mágica. Né? Não é de um dia para o outro que será eliminado todos os problemas da saúde. O que está sendo feito são os ajustes necessários para médio prazo isso vem a ocorrer. À medida que nós tivermos a condição, de fato, com responsabilidade, de abrirmos a UPA Central e o Hospital Jorge, já certamente faremos. A estrutura lá, Luzimar, não é uma estrutura tão gigantesca assim, visto até que tem um laudo aí que aponta várias falhas e imperfeições. Eu não estou culpando a administração passada, não, é a execução da obra mesmo, inclusive infiltrações. Infelizmente, acontece várias situações dessa natureza e, lamentavelmente, ocorrem situações que prejudicam, de fato, a conclusão da obra e, infelizmente, aconteceu também nesse local. Sem falar nas providências necessárias que serão adotadas para contratação de profissionais e uma série de itens de equipamento, são mais de 50 itens a serem ainda adquiridos. Mas ainda falando na saúde, quero lembrar aqui, vereador Zé Fernandes, que, sobretudo, houve um impacto também nesse final de semana por conta do plano de contingenciamento que o Estado determinou ao município em relação ao fechamento do Hospital Estadual da Mulher. Isso acabou impactando a Santa Casa, que se viu, né, obrigada a receber pacientes de Goiânia e Aparecida, naturalmente ocupando os leitos que seriam de outras especialidades ginecológicas, clínica geral, e isso acabou interferindo naturalmente também no sistema municipal. Como a UPA já tem um estrangulamento diante de toda a deficiência que nós sabemos existente, a busca por melhorias prossegue, mas houve esse impacto. O estrangulamento aí, certamente, um impacto ainda maior, porque a Santa Casa também recebeu paciente Aparecida, Goiânia, sobretudo por conta desse fechamento desse Hospital Estadual da Mulher. Então, restringiu ainda mais a oportunidade de vagas. Mas, naturalmente, a regulação está sob comando estadual, diversas situações de leite de UTI. E, como disse aí, vereador Swender, nós continuamos atentos, nós sabemos as providências que o Executivo tem tomado, mas sabemos também que as dificuldades herdadas não vão se apagar de um dia para o outro. Ninguém está fechando os olhos, como outros fecharam e agora estão abrindo, né? Porque por questão de conveniência. De qualquer forma, nós continuamos, sim, reconhecendo a dificuldade que existe no sistema de saúde e, certamente, procurando adotar as medidas necessárias. Se houve uma avaliação consideração de alta aprovação da gestão do prefeito Márcio Corrêa, certamente é que a população está enxergando a tentativa, os esforços, as providências, e isso tem demonstrado aí, Fred Godoy, uma situação melhor. Quem puder acompanhar, vá de perto conhecer a realidade que hoje nós temos no Alfredo Abrão. Centenas de leitos sendo ocupados, procedimentos diversos sendo realizados, esses mesmos procedimentos, essas internações, estavam aí sobrecarregando ainda mais o sistema. Foram milhares já de procedimentos eletivos, milhares de procedimentos de natureza diversa, centenas de cirurgias eletivas, e que certamente está impactando e atendendo aí a população anapolina. O retorno das cirurgias cardíacas é, sem dúvida, de ressaltar e insistir que nós haveremos de ampliar aí no cateterismo e também no que diz respeito aos atendimentos especializados de urologia, de vascular e outras modalidades que a administração municipal tenta, né, pactuar para trazer e poder fazer com que a cidade possa realmente ficar, ter disponibilidade para atender seus pacientes. O que ocorre é que, à medida que melhora a própria necessidade, é uma situação inesperada, como foi essa da Secretaria do Estado, acaba, de um modo inesperado, impactando aqui também em Anápolis. Mas a Secretaria de Saúde está atenta e, certamente, as providências para que isso, né, possa ser atenuado e o mais breve possível esteja regular. É apenas dizer que, em relação, vi alguns comentários hoje sobre determinadas publicações de decretos orçamentários. Os decretos orçamentários publicados na última sexta-feira são justamente adequações e ajustes que diz respeito à gestão anterior, aos gestores anteriores. Considerando que, vereador Fred Godoy, nós temos que a prefeitura prestará o balanço, a prestação de contas do balanço geral, então o departamento orçamentário promoveu as adequações. O que houve foi dificuldade, inclusive, de coleta de assinatura dos gestores anteriores em alguns documentos, o que retardou o que já poderia ter sido publicado anteriormente. Então, as informações do diretoria de orçamento do município são cancelamentos de empenho, retificações, créditos suplementares necessários a promover ajustes financeiros orçamentários da gestão anterior para que se possa fazer a prestação do Balanço Geral de 2024 e aí salvaguardar a gestão anterior, inclusive. São esses os ajustes que estão sendo feitos aqui nos decretos orçamentários. Devolvo a palavra, senhora presidente.
Obrigada, réplica, presidente. Vereador Jean Carlos, vereador Fred Godoy.
Presidente, obrigado pela concessão da palavra. Temos aqui, eu gostaria muito de parabenizar o líder do governo pela fala sensível. A gente sabe que a saúde é um dos assuntos mais críticos em todo o governo. E pode ter certeza, Jean, que o prefeito está trabalhando para isso, seu vice está trabalhando para isso. Aqui no, na Câmara temos vereador que é médico, estão trabalhando dioturnamente para resolver esse problema. A gente sabe que não é simples de resolver. O prefeito já se reuniu com o secretário de saúde do governo do estado para trazer melhorias para o estado de Goiás, para Anápolis, né? E pode ter certeza que, mais tardar, eu acho que nos mais 60 dias vão abrir esse hospital do Jorge Rajar. Vai desafogar muito ali a UPA, então a gente temos que ter um pouco de paciência, mas pode ter certeza que parado a prefeitura não está. A prefeitura está correndo atrás para resolver esse problema o mais rápido possível. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Fred Godoy. Vereador Luiz Márcio.
Quando o líder citou meu nome, eu achei que ele ia pronunciar a respeito da devolução do dinheiro, qual ele foi um dos que não quis, mas agora está recebendo. E se o problema lá for só infiltração, Jean, eu pode fazer um orçamento lá com a ANPE para voltar a funcionar o hospital. Você falou que é uma coisa simples, é só infiltração. Eu tiro do meu bolso para pagar, né, para a gente parar de perder essas vidas que estão morrendo uma atrás da outra aí na UPA. Né, e você sabe, não tem nem como comparar isso, vereador. Os dois hospitais que estão construídos nem se compara com UPA. Né? Então, se o problema é infiltração, está fácil demais. Né? E quando você fala que na pecuária também não vai ter dinheiro público, a emenda ela é parlamentar, é dinheiro público, né? Não tem como, a não ser que o vereador vai pagar do bolso. Né? Mas é isso, devolvo a palavra, vereador.
Obrigada, vereador. Temos sim. Vereador José Fernandes, próximo inscrito.
Agora, 11 horas em ponto, o vice-presidente da Câmara, vereador José Fernandes, do MDB, fala agora no grande expediente.
Bom dia, presidente. Eu quero cumprimentar a todos que estão aqui presentes, acompanhando à distância, na pessoa do meu amigo Elias Dunana. Eu não tive a oportunidade de cumprimentar Elias na quarta-feira, por motivos de forças maiores, mas você é uma pessoa muito bem-vinda, muito querida aqui, de muitas pessoas, e o seu trabalho eu tenho certeza que vai ecoar, repercutir na cidade, com essa energia que você transmite aí e está dedicado para servir a cidade. Você seja bem-vindo. Dá para você... Já deu para você perceber que temos muito trabalho, não só na cidade, mas também aqui no Legislativo, numa guerra de narrativas que talvez traduza em dores maiores, transtornos psiquiátricos, algumas patologias que infelizmente acomete uns. Bom, o motivo de eu subir aqui é para falar sobre saúde pública. Já ouvi até áudios meus aqui que mais uma vez não demonstra nenhuma incoerência com o que eu falava, combatia, mostrava e deixava claro para a população de Anápolis, para os colegas aqui, do que eu enxergava como cidadão e também como profissional da saúde. E quando a gente escuta que não está havendo avanço, deve ser, vereador Divino, porque não bate no coração dessas pessoas uma patologia, uma doença que coloca em risco de morte essas pessoas. Porque não tínhamos a cirurgia cardíaca por pirraça da gestão anterior. Pacientes morreram. Eu já citei aqui a Cláudia, paciente jovem, que levou a marca de sangue no caixão de muita gente, inclusive da gestão passada. Que, inclusive, em época de festas arraiana, organizou a manifestação que, habilmente, foi controlada com chantagens e vantagens, infelizmente. Um jogo nojento, em que vidas humanas estão em xeque, mas que a cirurgia cardíaca, que é uma vitória, uma conquista desde 1999, ficou interrompida por mais de um ano aqui na cidade de Anápolis. E nessa gestão, com menos de 90 dias, graças a Deus, já temos excelentes resultados com vidas sendo operadas. Então, se a gente levar um único ponto e tem outros, é muita falta de sensibilidade pontuar que no meio da lama do colapso da saúde não teve nada e ainda existe essa lama. Aliás, vou falar numa linguagem técnica, médica. É como se tivéssemos no meio de uma necrose cheia de pus e algumas bactérias que contribuíram de indiretamente com isso daqui, fica tirando chacota do doente com pus, necrose e precisando de assistência. Quando a gente pontua que já entregou duas unidades e que esse governo é tão cruel que não abriu ainda, ou incompetente que não abriu ainda, refrescando a sua memória, vamos lembrar do Hospital Municipal. 3 anos e meio que foi desmontado. Ali tínhamos o serviço de urologia que tinha litotripsia e esses doentes preservavam muito o rim que estava perdendo e foi fechado. Nós tínhamos o serviço de cirurgia geral, o serviço de ortopedia, o serviço de clínica médica, o serviço de odontologia. Chegamos a ter 2 UTIs funcionando, um centro cirúrgico com 4 salas cirúrgicas que eu operei e não tinha a taxa de infecção que o gestor covarde passado falava que tinha, porque eu operava lá e eu não tinha esse índice de infecção. Então, são narrativas e mentiras que tentam impregnar na sociedade como se ontem estivéssemos muito bem. Agora entrega 2 unidades que nem concluídas estão, nem condições de funcionamento estão, e agora não. Nós preocupamos, nós escutamos técnicos de imobilização, técnicos de raio-x, que sequer tem lugar para ficar para trabalhar. Desmontou o Hospital Municipal e sabemos o arranjo que ficou lá, perdidos aí na estrada, abandonados. Vieram aqui 12 pessoas falando que eu quero trabalhar e não tem como trabalhar. Técnicos de imobilização. Foi carimbado aqui, chancelado por muitos vereadores que agora estão aqui falando: nós temos 2 unidades. Esse governo é um governo incompetente que não é sensível à população. O banquinho que vocês estão sentando para pautar lá, o professor pautar vocês, está esquecendo de contar o contexto, o passado também recente. Pegar a história da aula, do finalzinho da aula e vir com as narrativas, não é o jeito honesto que a população espera que a gente trata. E outra, se realmente a oposição tiver com razão, vocês têm razão, vocês estão, no mínimo, sendo omisso ou prevaricando de não procurar o Ministério Público. Porque na gestão anterior, quando vocês contratavam de maneira cruel, de forma credenciamento, que não tinha direito a férias, a 13º, o servidor que levava atestado era descontado da mesma forma, essa forma cruel de credenciamento, que eu denunciava aqui, eu fui lá no Ministério Público. E o Ministério Público notificou a secretaria que não soube explicar, e fez, então, um processo seletivo, colocou as pessoas para fazer a prova, mas não chamaram. Preferiram chamar as OSs e de forma emergencial. Então, se no mínimo vocês têm razão, levanta e vai lá no Ministério Público. Olha, o Ministério Público tem 2 unidades, não está funcionando, nós trabalhamos num governo que era perfeito ou quase perfeito, entregamos e agora esse novo governo não reage, não faz, vai lá no Ministério Público. Porque vídeos e narrativas para a sociedade, o povo já está calejado, já sabe. Tem que ter credibilidade para falar isso, tem que ter um passado que não entra em conflito com o atual. O vereador Zé Fernandes 2020 sempre é o mesmo de 2021, 22, 23, 24. Com uma diferença, que antes sim, eu pontuava e não tinha acesso, mesmo me colocando à disposição no outro mandato. agora sim temos acesso e eu sei que estamos trabalhando dia e noite para fazer uma saúde exemplar para Anápolis. Está longe disso. Por quê? Porque o paciente ainda está com pus, com necrose, o paciente estava morto. E a gente vai trabalhar, queira ou não queira a oposição. A derrota foi um sabor amargo. Come esse giló aí, coloca um tempero, digere. E mais uma vez eu repito provérbios. Até o tolo se passa por sábio quando fica calado.
Obrigada, vereador José Fernandes. Já convido o próximo orador inscrito, vereador Jackson Charles.
Agora 11:09, o vereador Jackson Charles é do PSB, do Arizado Tribuna, no grande expediente. Ele tem 10 minutos e você acompanha aqui pela TV Câmara e pela Rádio Manchester. 11:09.
Cumprimento a mesa da pessoa da presidente André Rezende, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes em sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester. Quero cumprimentar aqui os internautas que nos assistem através do nosso canal do YouTube. Cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações, bem como a imprensa que se cobre presencialmente essa sessão, ao público que se faz presente no plenário, a população anapolina como um todo. O vereador José Fernandes, que assume a presidência interinamente nesta sessão, antes de falar a minha fala aqui, vereador, eu queria chamar a atenção, o senhor na condição de corregedor. Eu penso que o município, a Câmara Municipal, tem que dar a abertura necessária para as pessoas que queiram apresentar alguma denúncia de algum comportamento de algum vereador, de forma democrática, e não devemos, inclusive, passar a mão na cabeça de nenhum vereador que, porventura, esteja cometendo atos e delitos que não condizem com o exercício do mandato. Então, eu fui recorregedor dessa casa e quero convidá-lo a estar observando as denúncias que aqui chegam e que dê andamento, não para penalizar o vereador, mas para dar uma resposta e para não expor essa casa perante a opinião pública. Muitas das vezes, as denúncias podem ser infundadas, mas elas têm que ser apuradas. Tá?
Uma parte, eu acato a sugestão do senhor, e é o que eu falei diretamente para um dos que realmente quer fazer a denúncia, de que nós estamos num polo que, sendo provocado, o Poder Legislativo, sim, vai tomar conhecimento e deixar público assim, o desfecho dessa denúncia. Obrigado, mas nós já falamos isso para quem está querendo, tem interesse disso.
Obrigado. Na verdade, a ideia é não expor o Poder Legislativo e mostrar que aqui nós trabalhamos de forma democrática. Eu quero falar de coisa boa. Algum tempo atrás, não muito distante, acho que praticamente umas 4 semanas, eu antecipei aqui a ideia do prefeito Márcio Corrêa, que eu tenho orgulho de dizer que conversei com ele desde o primeiro dia do mandato, que é a implantação, já de caráter experimental, de ofertar à população o transporte público gratuito nos domingos e nos feriados. Eu tenho dito aqui, e aí eu não tenho nenhuma relação com nenhuma empresa de transporte, nem conheço os donos, mas eu sei e acompanho aqui, diante dos anos que aqui eu estou, das dificuldades que é e da melancolia que é e do problema que é quando chega a questão do aumento da tarifação pública no município. E eu sei, diante dos desequilíbrios financeiros, de que o transporte público, de modo em geral, não é de Anápolis, passa por um momento muito difícil.
transporte público já não se sustenta mais absolutamente sozinho. E aí eu volto a dizer, não é defender empresa. A minha preocupação é com a população. Já tinha passado da hora de um gestor público fazer algo que fosse benéfico para a população, além do trivial que é feito, vereador Alex. Então, essa primeira iniciativa, ela já demonstra que o prefeito Márcio Corrêa está vendo com bons olhos a possibilidade de ofertar um transporte público de melhor qualidade. E isso passa, inclusive, pelo aumento da tarifa do transporte público. E eu acredito que isso tem que avançar. O prefeito deverá encaminhar para essa casa uma lei dando subsídios para que seja sustentado, inclusive, os valores das tarifações nos dias normais, semanais. Acho que tem que fazer alguma coisa. O prefeito tem que se juntar aos deputados estaduais, seja ele de partido que for, e governador, e fazer aquilo que já acontece em outras cidades, de modo muito especial, na região metropolitana de Goiânia, onde o governo do estado participa do processo de auxílio com subsídios para se evitar o valor ou a exoneração, o valor exorbitante do transporte público. Para o Jean.
Obrigado, vereador Jacques. Apenas complementando essa importância do transporte coletivo. Há anos nós passamos aqui vislumbrando as dificuldades. E é certo que quando foi promovido a licitação de concorrência e a previsão dos editais, a realidade do transporte era outra. Nós temos que reconhecer que, de lá para cá, nós tivemos uma série de situações que impactaram o sistema de transporte coletivo. E, como o senhor disse, não é de forma nenhuma prestigiar uma situação de empresa, mas é pensar na população, porque o desestímulo é muito grande. Porque ao passo que a tarifa não se torna atrativa, nós tivemos aí a pandemia que refluiu realmente o uso do transporte coletivo. Então, nós tivemos a implantação e o crescimento dos aplicativos. Tudo isso estava a quem da previsão do contrato que foi celebrado e da licitação que foi promovida. Então, os impactos são inevitáveis. Porque se fosse, eu participei do, representando essa casa aqui, junto à agência reguladora do município, do conselho gestor daquela agência, e os impactos das planilhas previstas no contrato, a tarifa hoje seria bem mais alta, quase o dobro, na verdade. Então, nós precisamos de criar alternativas que possam promover condições que o transporte seja resguardado a qualidade para os seus usuários, e naturalmente que a empresa tenha condição de prestar, porque o transporte é público, né? E naturalmente seja atrativo. Cada dia que passa, nós vemos mais um trânsito estrangular, o uso de veículos do transporte individual. Então, se existe a pretensão de manter o transporte público, é necessário, de fato, fazermos os ajustes. Só considerações dessas.
Obrigado,
vereador
Jean. Vereador Lucimar Silva, por gestão.
Vou falar só 10% do que o Jean falou. Vereador, parabenizar pela fala. É, e tem um projeto meu nessa casa, tramitando já tem algum tempo, né, aí abrindo para outra empresa, ou até mesmo alternativo, tenho certeza que esse projeto vem contribuir muito aí nessa ação. E parabenizar o senhor pela fala, devolvo a palavra.
Muito obrigado, vereador Lucimar. Eu dou Alex.
Obrigado, vereador Jackson, quero parabenizá-lo. Acho que os governos, de modo geral, têm que conversar com a cidade e garantir a questão desse modal importante, no nosso caso, do transporte coletivo. Queria só alertá-lo que esses subsídios têm que acontecer sim, tem que ir atrás do governo do estado e outros parlamentares. Nós propusemos aqui, nessa casa, como uma indicação, e eu queria que o senhor levasse isso com muita sensibilidade ao executivo, a possibilidade real de colocarmos o estacionamento de forma democrática e de forma digital no centro da cidade e converter esse pagamento como subsídio direto ao transporte coletivo.
Aí é o individual se tornando dinheiro público e beneficiando quem realmente anda de transporte. É uma sugestão, acho importante e vou falar.
Obrigado, vereador Alex. Senhores vereadores, é esse debate que interessa à sociedade. Um debate propositivo, um debate positivo, um debate que dá para a sociedade resultados positivos, onde os vereadores, mesmo de oposição, conseguem enxergar que algo de positivo está sendo feito. A população não quer somente que a gente fique aqui degladiando, não. Quando for preciso, vamos degladiar, cada um na defesa do seu ponto de vista. Mas é importante que nós usemos essa tribuna para reconhecer os avanços. Reconhecer aquilo que de bom está acontecendo na sociedade e contribuir com sugestões feitas aqui do vereador Alex deu, ao que o vereador Luzimar mencionou, e as colocações feitas pelo vereador Jean. Eu fico muito motivado, eu fico muito feliz quando eu vejo uma casa legislativa tratar das questões da cidade, mas pensando na cidade. E não tão somente no seu umbigo. Parabéns aos vereadores que participaram. Muito obrigado e boa palavra.
Obrigada, vereador Jackson Charles. Já encerro o grande expediente e peço ao vereador Jean Carlos para a pressão de quórum para a abertura da ordem do dia.
Pressão de quórum. Vereador Policial Federal Suena, vereador Frederico Godoy, vereador Divino Antônio Santa Cruz, vereador Leitão do Sindicato, vereador Alex Martins, vereador Frederico Capo Cacheta, vereador Luzimar Silva, vereadora Capitã Elisete, vereador Domingos de Paula, vereador Jackson Charles, vereador Ribeiro Júlio, vereador João da Luz, vereador Wederson Lopes, vereadora Celiane da SOS, vereador Cleide Hilário, vereador Reamilton Autismo, vereador Anania Júnior, vereador Dr. José Fernandes, vereador Jean Carlos, vereador André Rezende. Quórum suficiente, senhora presidente.
Havendo quórum suficiente, abre a ordem do dia e passa a palavra ao primeiro secretário para votação de matérias objeto da presente sessão.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 097/2025, de autoria do vereador Alex Martins, que concede título de cidadão anapolina ao senhor Cláudio Alves do Nascimento e da outras providências. Comissões favoráveis ao projeto, senhora presidente.
Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Alex Martins está em discussão.
Discutindo.
Autor do projeto, com a palavra.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Estamos aí no mês de maio, mês do leão, né, o mês da declaração do imposto de renda. E o nosso gabinete vem reconhecer o trabalho de um contador, bacharel em ciências contábeis, como um dos melhores contadores que se tem. Um cidadão ali da cidade de Três Ranchos, que nasceu em abril de 69, já tem 56 anos, e desses 56 anos, 37 anos de muito trabalho em nosso município, como auditor fiscal, como contador, como membro do Rotary Club Anápolis Oeste, mas, sobretudo, como um cidadão que exerce sua função com muito carinho. Peço aí a colaboração e o zelo de todos os demais vereadores para concedermos aí para o Cláudio Alves do Nascimento o título de cidadania anapolina. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Alex Martins. Projeto ainda em discussão. Não havendo mais discussão, projeto em votação. Votação nominal. Como vota a vereadora Alex Martins?
Favorável.
Vereadora Ananias Júnior.
Favorável, presidente.
Vereadora Andréia Rezende, voto favorável. Cabo Fred Caixeta.
A favor, presidente.
Capitã Elisete.
Favorável.
Carlinho da Feira, ausente. Cleide Lário.
Presente.
Divino Santa Cruz Curi.
Favorável, presidente.
Dominguinhos do Cedro.
Voto a favor.
Frederico Godoy.
Favorável.
Jackson Charles.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável.
Jean Carlos.
Favorável.
José Fernandes.
Favor.
Leitão do Sindicato.
Favorável.
Vereador Luzmar Silva.
Favorável.
Policial Federal Swender.
Favorável.
Professor Marcos Carvalho. Ausente. Vereador Hamilton do Autismo.
Favor.
Vereador Rimei Júlias.
Favorável.
Vereadora Celiane da SOS.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza, ausente. Vereador Ederson Lopes.
Favorável.
projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Em segunda votação, projeto de resolução 069/2025 da mesa diretora, que dispõe sobre a criação da Procuradoria Especial da Causa Animal na Câmara Municipal de Anápolis.
Projeto de resolução número 69/2025, de autoria da mesa diretora, está em discussão. Discussão encerrada, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 027/2025, de autoria do vereador João da Luz, que institui o programa de sustentabilidade em escolas no âmbito do município de Anápolis e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça favorável com emenda, meio ambiente, saneamento, educação, finanças favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária número 27/2025, de autoria do vereador João da Luz, está em discussão. Com a palavra o autor do projeto.
Pedi o apoio dos novos vereadores para esse projeto, projeto que visa, né, a educação nas escolas com relação à sustentabilidade. O momento nosso é pensar na questão ambiental, né? Eu quero aqui agradecer as comissões pertinentes, né, a Comissão de Constituição e Justiça, a de Meio Ambiente, Educação e Cultura, de Finanças, que foram favoráveis a esse projeto. Por isso eu peço o apoio dos novos vereadores para esse projeto importante para a cidade de Anápolis. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador João da Luz. O projeto ainda está em discussão. Esse é um projeto importante, quero parabenizar o vereador João da Luz pela iniciativa. Eu tenho um projeto aqui que cria coleta seletiva e descentralizada do lixo eletrônico, e eu já fazia um projeto voluntário nas escolas de sustentabilidade, da conscientização dessa importância, mas focado ao lixo eletrônico. Esse projeto, senhor, eu tive o interesse de ler e percebi da importância dele que seja executado na nossa cidade. Parabéns pela iniciativa, já adianto meu voto favorável. O projeto ainda está em discussão, vereador Alex Martins.
Obrigado, presidente, pela concessão do espaço. Quero parabenizar o vereador João da Luz, que estamos aí apoiando e já voto, antecipo voto de forma favorável. É importante discutir com esses pequenos cidadãos a importância de contribuir para um mundo mais sustentável e uma preocupação com o meio ambiente, mesmo porque a própria CNBB colocou isso como campanha da fraternidade, o uso da palavra ecologia. Devolvo a palavra.
O projeto ainda está em discussão. Discussão encerrada. Projeto em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes.
Sem emenda.
Palavra para o secretário para votação das emendas.
Emenda modificativa altera a redação do artigo 1º, artigo 4º, passando a dispor e da emenda. Onde constava, institui o programa de sustentabilidade, passa a considerar, constar, dispõe sobre o programa sustentabilidade em escolas no âmbito do município de Anápolis e outras providências. No artigo 1º, também dispõe sobre o programa sustentabilidade nas escolas com o objetivo de promover práticas ambientais sustentáveis nas unidades de ensino da rede pública municipal, ou seja, considerando o termo dispõe. E no artigo 4º, acrescentando que o município poderá firmar convênios e termos de cooperação, parcerias institucionais com entidades públicas e privadas, organizações não governamentais, instituições acadêmicas, com a finalidade de viabilizar a execução do programa de sustentabilidade em escolas, desde que tais ajustes não impliquem compromisso financeiro ao Poder Executivo. Acrescentando para a primeira, as parcerias e convênios firmados nos termos desse artigo deverão observar princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e economicidade nos termos da legislação vigente. Para a segunda, a participação de entidades conveniadas deverá ocorrer de forma voluntária e colaborativa, podendo incluir ações como capacitação de educadores, fornecimento de materiais didáticos e disponibilização de suporte técnico e metodológico. E o parágrafo terceiro, fica vedada a celebração de parcerias que gerem custos diretos ou indiretos ao erário municipal, salvo nos casos em que houver previsão específica na legislação orçamentária e autorização expressa do Poder Executivo. São essas as emendas apenas consignadas aí no texto original.
Emendas estão em discussão. Discussão encerrada. As emendas estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Emendas aprovadas por unanimidade dos presentes. Palavra com o secretário.
Projeto de lei ordinária 048/2025, de autoria do vereador policial federal Suender, que dispõe sobre a proibição do uso de recursos públicos para a contratação de artistas, shows ou quaisquer eventos individuais ou coletivos que façam apologia ao crime organizado, uso de drogas ilícitas ou promovam a sexualização infantil no município de Anápolis e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, Direitos Humanos, Cidadania, Educação, Lazer e Juventude, finanças favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária número 48 de 2025, de autoria do vereador policial federal Suender, está em discussão.
Discutindo.
A palavra ao autor do projeto.
Eu já falei em tribuna sobre o projeto, mas que é importância também na discussão. É um projeto que dispõe sobre a proibição do uso de recursos públicos para a contratação de artistas, shows ou qualquer evento individuais ou coletivos que façam apologia ao crime organizado, uso de drogas ilícitas ou promovam a sexualização infantil. Esse projeto tem o condão do Estado em proteger os valores sociais fundamentais, combater as atividades que coloquem em risco a segurança pública, garantindo, assim, o uso responsável dos recursos públicos no município de Anápolis. Então, como já falei, é a proteção das verbas públicas, seja elas estaduais, federais, municipais, para que se promova cultura de qualidade, né? Anápolis, então, com esse projeto, ele entra na rota de garantir cultura de qualidade e extirpar qualquer indício que possa ser apologias à criminalidade, apologia à sexualidade infantil, apologia ao uso indevido de entorpecente. Então, é importante que o poder público tenha esse respaldo, resguarde, como a gente já votou aqui, a proteção às crianças nas unidades de saúde, nas unidades escolares. A gente também está colocando em pauta aqui o projeto para que tenha proteção e resguardo aos recursos públicos para desenvolver uma cultura saudável, uma cultura para a sociedade aí, onde ela se sinta protegida e não tenha, né, essa apologia à criminalidade de todas as formas. E com o futuro, né, cada dia mais, ao passar dos dias, a cultura municipal e a sociedade esteja assim, saudável para desenvolvimento das nossas crianças, desenvolvimento dos adultos, dos adolescentes e de forma geral. Garantia dos recursos públicos numa cultura de qualidade. Extirpar qualquer índice de criminalidade, seja nessa apologia, seja de qualquer forma. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, policial federal Suender. O projeto ainda está em discussão. Não havendo mais discussão, o projeto está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra do secretário para votação de moções, indicações e requerimentos.
Obrigado, Andréa, pela palavra. Vamos voltar agora aos requerimentos, começando pelo vereador Alex Martins, requerimentos números 2350 a 2352, vereador Andréa, 2340 a 2367, Dr. José Fernandes, 2263 a 2266, vereador Frederico Odói, 2345 a 2371, Leitão do Sindicato, 2.368, Policial Federal Suender, 2.337 a 2.375, Vereador Rimet, 2.353. Na lista de indicações, começamos com a indicação do vereador João da Luz. Está presente? Vereador João da Luz, indicação número 342, requer que seja enviada ao prefeito municipal, solicitando o retorno do policiamento nas feiras cobertas de Anápolis. Requer que seja enviada indicação ao prefeito, solicitando a implantação de um programa municipal de distribuição de tendas para eventos promovidos por instituições do terceiro setor e instituições religiosas. Vereador Hamilton, requer que seja enviada indicação ao prefeito para que, através da secretaria competente, realize a regularização e denominação de logradouro público, bem como a numeração de todas as residências existentes na rua, atualmente denominada como Estrada Sem Nome, situada no bairro Zona Urbana de Anápolis. Vereador Jackson Charles, indica ao Poder Executivo a implantação de bocas de lobo na rua Coronel Libertino Leão Sobrinho, situado na residencial Xangri-Lá, na cidade de Anápolis. Vereador Ananias Júnior, indicação ao excelentíssimo prefeito Márcio Correia sobre a realização do mutirão do emprego no município de Anápolis para conectar trabalhadores a oportunidades de trabalho, oferecer qualificação profissional e impulsionar a economia local. Vereador Rimê Jules, indica ao Poder Executivo e ao Secretário Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos a construção de um parque linear em área pública situada na rua Araponga, bairro Gibran El Hajj. Vereador Dr. José Fernandes, requer que envie indicação ao Prefeito Municipal a implantação do Programa de Sustentabilidade e Educação Financeira por meio de arrecadação de materiais recicláveis nas escolas da rede municipal. Vereador Hamilton do Autismo, requer que seja enviada indicação ao excelentíssimo senhor prefeito para que, através da Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais, crie a gerência da pessoa com deficiência. Sem mais para o momento, sem requerimentos, indicações e moções, devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereadora Anias Júnior. Moções, indicações e requerimentos estão em discussão.
Sim.
Vereador Hamilton.
Bom, com essa nova formatação das secretarias, e tendo em vista agora que há um dispositivo na Secretaria Social, né, poderá criar, né, uma gerência que vai tratar de temas como a luta da pessoa com deficiência. Então, encaminhamos para o Executivo essa indicação para que haja uma análise sobre esse assunto. Também como encaminhamos a criação do Paradesporto, né, no qual já há um andamento, um diálogo com o governo do Estado, juntamente com a gerência de Paradesporto, que é o Mário Nakashiro, que tem feito um trabalho excelente frente a esse tipo de trabalho voltado à pessoa com deficiência. Anápolis tem estrutura através da União Evangélica e existe já um diálogo muito importante e significativo. Então, chamamos aí a coparticipação do governo do município para que haja também esse fortalecimento desse diálogo que cria aqui em Anápolis, né, para desporto, assim também como a gerência da pessoa com deficiência através da assistência social.
Obrigada, vereador Hamilton do Autismo. Moções, indicações e requerimentos ainda estão em discussão. Discussão encerrada. Estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Moções, indicações e requerimentos estão aprovados. Já abre
pela ordem.
Já abre a ordem de dia. Tem outros vereadores já inscritos. Com o vereador Domingos de Paula inscrito.
Obrigado, presidente. Presidente, conversando com alguns colegas e todos aqui sabem, eu sou a favor do que o transporte público rode final de semana gratuito. Mas começou esse final de semana a rodar gratuito e não veio nenhum projeto para essa casa. E aí algumas pessoas falaram que é cortesia da Urban. Eu entrei em contato com um advogado da Urban, não tem cortesia nenhuma da Urban não, vai ter que pagar o que rodou esse final de semana. Agora, como o prefeito vai pagar, sendo que nenhum projeto passou nessa casa? Eu quero dizer a você que está acompanhando a sessão, todos nós que somos a favor desse projeto de gratuidade, mas só que o projeto tem que chegar para ser aprovado para depois rodar. E aí, alguns colegas aqui, na ânsia de defender o prefeito, não, a Urban não deu, eu acabei de conversar com o advogado que cuida de ser da Urban e disse que não. Eu quero dizer que quando chegar aqui a gente é a favor. Com relação à fala de um vereador que subiu na tribuna ali, o vereador Dr. José Fernandes, eu quero responder ao senhor amanhã. O senhor não é o mesmo de 2020, não. O senhor não é o mesmo de 2021. O senhor não é o mesmo de 2022, nem de 2023. E eu quero responder, mas com tempo maior, para poder mostrar para a sociedade. O senhor sobe ali, costuma desenhar algumas imagens de alguns colegas aqui, principalmente a minha. Eu quero mostrar que o senhor não é dessa forma, não, tá? Mas eu preciso de tempo para poder explicar para a sociedade de que forma que eu vou mostrar que o senhor não é o mesmo de 2021 e não é o mesmo de 2022. Devolvo a palavra.
Pela ordem.
Eu fui citado, presidente.
Réplica ao vereador José Fernandes.
Vereador Domingos, se sou igual ou não, é uma opinião sua. Amanhã você vai ter essa oportunidade, você vai ter o mandato inteiro. Eu estou com muita tranquilidade. Eu vou voltar a falar para o senhor duas coisas. Aceita a derrota de uma maneira amarga, mas colocando um sabor de mel aí, adocicado. O senhor é genuinamente uma pessoa boa, mas o senhor pode vir do nível que o senhor vier. O senhor vai ter a resposta, não minha, a sociedade, eu também vou estar aqui, mas traga de maneira honesta, não sua opinião só, traga de uma maneira honesta e aceita a derrota que amarga de uma forma adocicada. Faz um tratamento e eu vou estar aqui sempre para te salientar e até indicar profissionais se o senhor precisar de ajuda.
Obrigada, vereador José Fernandes. Próximo vereador inscrito, vereador Luzmar Silva.
Obrigado mais uma vez. Teve um vereador que pediu o direito de réplica e falou que a esposa dele cuida da vida dele. Lá em casa é diferente. A esposa cuida da vida dela, eu cuido da minha, a gente tem uma parceria. Agora, se o vereador é pau-mandado de esposa, aí o problema é dele. E quando eu fiz a fala do Elias do Nana, para ter tranquilidade, porque o vereador vai assumir uma secretaria. Então, com isso, ele tem cargo lá. Ele não pode esvaziar o gabinete dele, não. E o senhor está no mundo político, vereador. Seja bem-vindo ao mundo político. Aqui o senhor vai levar paulada, o senhor vai receber crítica, o senhor vai ter que adaptar com muita coisa. É, então, fica aí a dica. Eu não sou pau-mandado da minha esposa, não. E quero aqui falar de coisas boas. Ontem, a grande final, no sábado, Arena Calistópolis, lotada. Quero parabenizar aqui o River Seixos, que é o organizador ali do campeonato, onde a grande final entre Fênix e Paysandu, arena lotada num sabadão à noite, festa bonita. Não sei aonde que o organizador arrumou tanto fogos, tanta fumaça, né? E foi uma festa maravilhosa, realmente a festa da família. Arena Calistópolis ali lotada, o jogo terminou empatado e depois foi aberto os portões e a população pôde acompanhar os pênaltis ali, aonde o Fênix levou a melhor, ganhando por 5-4 aquela decisão de campeonato, e a gente fica feliz, né? A arena essa que foi construída pela gestão passada, aonde era um campo de terra por mais de 30 anos, Cacheiro, 30 anos na poeira ali. Precisou, né, da gestão passada, Roberto Nava, juntamente com o Jovaí Hamilton, estava ali o deputado Hamilton Filho, numa final de no terrão ali, e o Jovaí falou: vamos fazer uma arena aqui, Roberto, eu vou te mandar o dinheiro. O prefeito também estava lá, e foi construída ali uma arena, qual deu qualidade. Eu lembro que os jogadores tinham que trocar de veste dentro dos seus veículos, porque não tinha uma estrutura ali, Leitão, né? E hoje ver aquela arena iluminada, com grama sintética, até precisou eu, o organizador Hilo Seixos, lá, dar uma melhorada na iluminação, mas foi show de bola, muitas famílias por ali, dividindo o espaço na arquibancada, e a festa foi garantida, e o Fênix sagrou campeão, levando ali uma premiação boa, alta, e parabenizar, né, isso aí é para quem gosta, para quem faz com dedicação. E o Hiller é essa pessoa, é um dos caras aí, o melhor da Várzea de Anápolis. Então, deixo aqui um abraço ao Hiller, a Britage, ali sempre em cima do lance. Deu tranquilidade para o jogo transcorrer normalmente. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Luiz Marcio. Vereador Divino Santa Cruz.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Eu gostaria só de informar o novo vereador que eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que quem comanda minha vida é minha esposa. Muito pelo contrário. Eu tenho que agradecer ela, né? São mais de 22 anos de casamento, né? E ali a gente está tentando construir uma vida junto, né? Sei que não é fácil, é difícil pra caramba, mas em momento algum eu posso dizer que eu tenho vergonha de dizer que ela comanda minha vida. Ela comanda mesmo minha vida. Tudo que a gente vai fazer, a gente senta lá, tem um diálogo, tem uma conversa para poder tomar as decisões. E não foi diferente quando apareceu a possibilidade de assumir a Secretaria Municipal de Esporte. Fico feliz aqui pelo prefeito ter lembrado de mim, né? Agora eu gostaria de informar que o que incomoda a oposição nessa casa é que a mamata acabou. Não tem mais. Para vocês terem uma ideia, a secretária só de esporte, os seus cargos de majoritários ali serão constituídos por funcionários efetivos. Isso mostra a lisura da transparência do prefeito Márcio Correia, valorizando o funcionário público. E eu não tenho dúvida que a gente ali à frente, também com aquele pessoal técnico da secretaria, a gente vai conseguir fazer um grande trabalho. Volto a reafirmar, incomoda, porque a mamata acabou e o prefeito Márcio Correia valoriza o funcionário público. Devolvo a palavra para ele.
Obrigada, vereador Divino, vereador Fred Cacheco. Está aqui na ordem que foi pedido, pessoal.
Não, tranquilo, estou 100%. Presidente, quero utilizar o espaço pela ordem, primeiramente, parabenizar o vereador Luzimar Silva, né, pela pauta que trouxe aqui, muito bom a sua parceria dentro da sua casa. Queria salientar também que sou daquela região ali, tem aquela belíssima arena, eu lembro quando era terrão. Também, descendo mais um pouco, lembro também que ali no Gibran também era um terrão, e hoje tem uma arena muito bonita, qualificada ali no setor Gibran. Descendo mais um pouco ali no Copacabana também, tem uma grande arena, então realmente... A gestão anterior fez muitas arenas, só naquela região ali, eu já contei 3, né? São 4, né? Mas, então, parabenizar pelas aquelas arenas. Mas quero utilizar também para fazer um convite com a sociedade, né? Hoje, às 19 horas, aqui no plenário da Câmara, estaremos discutindo um projeto de minha autoria, que não passou na Câmara na gestão passada, e agora estaremos tentando mostrar a todos os vereadores para que possa... passar aqui na Câmara e ser votado e ser sancionado pelo prefeito atual, que é a implantação, né, das escolas militarizadas na cidade de Anápolis. Então, quero convidar a todos os vereadores que puderem vir, dar sua opinião, que seja contra ou a favor, isso é muito importante, ouvir os dois lados, né? Então, quero convidar todos os vereadores, toda a comunidade para vir participar, dar sua opinião. Municípios menores que o nosso já têm escola militarizada, inclusive o nosso vizinho aqui, né, o vizinho Teresópolis já tem, Caldas Novas, Rio Verde, várias cidades, Nerópolis, várias cidades já tem e tem colhido resultados positivos no IDEB, né, fomos ultrapassados aí no IDEB por algumas cidades menores que colocaram a implantar as escolas militarizadas. Então, hoje às 19 horas aqui no plenário da Câmara estarão presentes várias autoridades do assunto da educação e espero que todos os vereadores possam comparecer, dar a sua opinião, seja ela a favor ou contra. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Fred Caixeta, vereador João da Luz.
Certo, foi citado, presidente, pelo vereador.
Réplica ao vereador Luzmar, aguarde um minuto, João
obrigado.
Da Luz.
Obrigado. Quando o vereador fala de mamata, não é negócio de mamata, não, vereador. Eu te garanto que aqui tem pessoas que sabem da força que tem, do valor que tem, é reconhecido. Mesmo sendo base ou não sendo base, eu te garanto que tem vereador aqui que tem mais cargo que você lá na prefeitura. Então, só para deixar bem claro, isso é construção, isso é diálogo, isso é opinião, isso é trabalho. Então, indiferente, né, de ser oposição, de ser situação, né, então, isso aí é normal. A discussão aqui é outra. Mas, enfim, estamos aqui, vereador Luzmar Silva, sempre fazendo a diferença. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Luzimar. Agora a palavra com o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu quero mencionar rapidamente aqui a respeito desse projeto que deve vir para essa casa, o líder, né, Jean Carlos, a nossa presidente Andréia, o Jackson, né, que mencionou hoje na sua fala, importantíssimo. Na região metropolitana, as pessoas usam o transporte coletivo pagando R$ 2,25, R$ 2,50. E o Márcio trazer esse projeto para a nossa cidade, de resgatar o transporte coletivo na nossa cidade, porque hoje, de fato, R$ 6,00 é muito caro. E ele subsidiar e dar vida para o transporte coletivo, eu quero registrar o meu reconhecimento, porque isso é muito importante. Nós vamos resgatar o transporte coletivo na cidade. Agora, eu queria fazer um pedido. Antigamente, nós tínhamos um ônibus solidário. Quando a pessoa tinha lá um cortejo fúnebre, a empresa TCA, ela forneceu um ônibus para transportar as pessoas, principalmente aquelas mais carentes, que querem acompanhar o enterro e às vezes não dá conta. A empresa Urban, ela não oferece esse serviço, nunca ofereceu. Acho que como forma de contrapartida, ela agora subsidiada pelo poder público municipal, eu acho que ela poderia sim voltar a fornecer esse serviço. Então eu queria pedir para constar como contrapartida nesse projeto, esse serviço é essencial. Com certeza a população, principalmente a mais pobre, mais carente, que quer acompanhar o enterro, vai ficar muito feliz. Eu quero aproveitar e registrar a participação do senhor João Capela no Congresso Nacional em Aracaju, representando o movimento comunitário. O senhor João Capela é o presidente do CONAMA, que é o Conselho das Associações dos Moradores de Anápolis. Então, eu queria dizer o seguinte, que nós desejamos uma boa viagem, que ele possa representar a nossa cidade de Anápolis, representar o estado de Goiás, né, em outro estado. Então, eu queria deixar constado aí essa participação. E aproveitando esses 40 segundos, eu queria parabenizar o prefeito Márcio Correia. Nós temos que reconhecer quando a coisa boa está acontecendo. E eu, Divino, eu sou incentivador do esporte. Quando eu vejo alguma coisa acontecendo de positivo no esporte, nós temos que reconhecer aqui. E os jogos abertos, né? Novamente, os jogos abertos na cidade de Anápolis, movimentando as escolas, movimentando os jovens, as crianças, na prática do esporte, né? Nove modalidades. 5 anos sem os jogos abertos. Agora, voltando a funcionar na cidade de Anápolis. Então, quero deixar registrado a alegria de ver os jogos abertos na cidade de Anápolis. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Réplica, presidente.
Obrigada, vereador João da Luz. Réplica ao vereador Divino Santa Cruz.
Obrigado, presidente. Primeiramente, aqui, parabenizar, né? Porque são aí 5 anos, são jogos abertos, que vai novamente dar oportunidade às cidades circunvizinhas, que muitas vezes não têm a condição de disputar uma competição bem organizada, a nível de federação, e pode estar vindo aqui para a cidade. Nesse retorno aqui, nós temos 6 cidades confirmadas, 5 vizinhas aqui. Nós temos que parabenizar mesmo o prefeito por essa atitude de voltar aos Jogos Abertos, que é muito importante para a nossa cidade e para as regiões circunvizinhas nossas aqui, que vai estar proporcionando lazer, diversão e entretenimento para essas crianças e adolescentes que não têm condições de estar fazendo. Sobre a questão da fala do vereador que disse sobre pessoas de cargo na prefeitura, eu não tenho nem um pouco de preocupação com cargo na prefeitura. Eu não fui eleito para poder colocar gente na prefeitura para trabalhar, não. Eu fui eleito para poder fiscalizar e fazer um trabalho de legislador. E é isso que eu estou fazendo aqui. Independentemente se eu sou da base ou não, eu trouxe muitas pautas aqui, entendeu? Interessante que muitas vezes o prefeito não concordava. Eu não tenho nenhum pico de vaidade sobre o negócio de cargo na prefeitura, muito pelo contrário, entendeu? Eu estou muito feliz onde eu estou, muito feliz com quem trabalha no meu gabinete. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, presidente.
Quem pediu pela ordem, vereador Ederson Lopes.
Obrigado, presidente. Também na questão da experiência que foi feita com relação ao transporte coletivo gratuito aos domingos e feriados, com a iniciativa nesse último domingo, eu quero parabenizar o prefeito Márcio Correia. Eu sou um defensor do transporte coletivo gratuito aos domingos e feriados. Já disse aqui na última semana que em 2013, o meu primeiro projeto apresentado nessa casa, no meu primeiro mandato, era um projeto denominado Domingo é Meia, onde nós tínhamos a iniciativa de que fosse cobrado a meia passagem para que as pessoas pudessem circular na cidade de Anápolis aos domingos e feriados, pagando meia passagem. O prefeito Márcio Correia está avaliando e fazendo essa experiência de dar gratuidade aos domingos e feriados. Então, sou um defensor, melhor ainda a nossa ideia lá de 12 anos atrás. Aquela época, o nosso projeto ele não foi para frente, porque a lei orgânica não permite que haja iniciativa de um vereador com relação a esse tipo de projeto, que é a necessidade da questão financeira e tributária, mas nenhum outro prefeito acatou a ideia. E o prefeito Márcio Correia agora acatou essa ideia. Então, ele tem fazendo experiência, as pessoas muitas vezes criticam o prefeito Márcio Correia de que ele age de maneira intempestiva, sem planejamento. Agora, quando ele planeja, faz uma experiência para avaliar o serviço, as pessoas reclamam da mesma forma. Então, é aquela situação da história, quem conhece, da pessoa que está carregando, né, o neto em cima de um cavalo. A pessoa tá, o vô está carregando o neto em cima do cavalo, as pessoas reclamam. Olha que absurdo, a criança em cima do cavalo e o senhor puxando o cavalo. Aí o senhor ouve aquilo e o senhor fica em cima do cavalo e o neto começa a puxar. As pessoas passam e olham e falam, olha que absurdo, um senhor em cima do cavalo e uma criancinha carregando o cavalo. E aí a pessoa só quer depois que o senhor coloque o cavalo nas costas e carrega. Tudo que fizer não vai estar bom, vai ser criticado e reclamado. Então, prefeito Márcio Correia, é isso aí. Continue em frente, fazendo as iniciativas que vão ao encontro da população, ao encontro e não de encontro, porque quem vai de encontro vai contra, ao encontro dos anseios da população anapolina. E eu sou favorável a essa ideia do transporte coletivo aos domingos e feriados. É isso, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Ederson Lopes. Com a palavra, vereador Jackson Scherz.
Obrigado, vereador Adélio. Eu penso que eu acabei de elogiar e agradecer aos vereadores aí pela postura e pela importância de estarmos debatendo aqui assuntos positivos e reconhecimento. E tem um fato que a gente tem que levar em consideração. Quando nós estamos revestidos do ódio, da raiva, a nossa capacidade de raciocínio lógico, ela diminui. Obviamente, eu não posso exigir do vereador Domingos isso, porque, infelizmente, ele não teve essa capacidade de raciocínio quando ele mencionou que o Dr. Carlos, que é o advogado da empresa, disse a ele que não procedia o que eu disse. Então, automaticamente, ele me chamou de mentiroso. Eu liguei para o Dr. Carlos em seguida agora e perguntei para ele se procedia a fala do vereador Domingos quando ele disse que o advogado garantiu que não, que a prefeitura terá que pagar. Ele disse que absolutamente procede. Ele disse ao vereador que a empresa, a pedido do prefeito, estaria fazendo em caráter experimental no domingo, Dia das Mães. Então, assim, eu vou ficar com a fala do Dr. Carlos. Eu confesso que eu conheço o Dr. Carlos, ele já esteve nessa casa por várias vezes, já demonstrou que é um profissional muito competente, todo mundo que conheceu, apesar de ser advogado da empresa, mas ele é um profissional muito competente, e eu penso que houve um equívoco de entendimento naquilo que o vereador escutou para aquilo que o Dr. Carlos disse. Então, foi realmente em caráter experimental gratuito, e a empresa arcou com essa experiência, e obviamente, em seguida, o advogado, como eu disse, para se tornar isso frequente, haverá de ter uma autorização legislativa para que o projeto tenha consolidação de agora em diante. Então, eu quero acreditar nas palavras tanto do prefeito quanto do Dr. Carlos. Agora, o vereador achar que tem algo irregular e aí é melhor ir por esse caminho, eu confesso a ele, procuro os caminhos que o vereador Zé Fernandes mencionou, que é o Ministério Público, que é a Justiça, porque aí, se tiver algo errado, eu confesso que nem eu vou pactuar. Aliás, acredito que nenhum vereador aqui vai pactuar com nada errado, até porque nós conhecemos a índole e o caráter do prefeito Márcio Correia. Então, a gente tem que fazer oposição, ou às vezes até crítica, mas a gente tem que ter zelo naquilo que a gente fala. A gente não tem que sair dando tiro para tudo quanto é lado, falando coisas assim, que no nosso entendimento é isso e aquilo, quando na verdade não é aquilo que nós entendemos que é a verdade. É importante conversar, dialogar, para poder a gente fazer uma crítica realmente que seja uma crítica correta e que não crie conflitos e dissabores para a sociedade.
Uma réplica, presidente.
Réplica ao vereador Domingos de Paula.
O vereador que mencionou meu nome, eu acho que ele me conhece há muitos anos. Se tem uma coisa que eu não sou, vereador, é mentiroso, e o senhor sabe disso. Eu não tenho como, mas se o senhor quiser, eu coloco o meu telefone à disposição da Polícia Federal e agora, e pego o telefone desse advogado e ver se ele falou ou não o que eu falei para o senhor. Eu não minto não, vereador. Agora o senhor fala, o senhor acredita no seu prefeito? O seu prefeito falou que ia pagar as OS na sexta-feira. Pagou? O seu prefeito disse que ia levar duas crianças para casa. Eu e a minha irmã, a criancinha falou. Ele levou? Ele levou, vereador? O senhor me responde.
vereador, tudo que o prefeito falar, o senhor, bate palma. Engraçado, há 6 meses atrás, o senhor me convidava todo dia para comer rosquinha no seu gabinete, o senhor trazia a Vila Formosa para mim. Esses dias na tribuna, o senhor disse que eu era a última bolacha do pacote. O senhor mudou de ideia muito rápido em relação à nossa relação. Eu não mudei, não.
Obrigada, vereador Domingos. Vereadora Cleide Lara tinha pedido um espaço na ordem do dia. Ela não está presente no plenário. Não havendo mais inscritos na ordem do dia, encerro a ordem do dia e já abro as comunicações com o primeiro orador inscrito, vereador Luzimar Silva.
Comunicando.
Obrigado, vereadora, mais uma vez. Mas, assim, eu quero dizer, quando eu cheguei ali em 2017, na Câmara lá embaixo, eu lembro do Domingos falar. A gente, o debate, Jean, ele é pautado aqui. Eu quero dizer que eu não tenho nada pessoal contra a vida de nenhum vereador. Estamos aqui, todo mundo com o mesmo objetivo, discutir Anápolis. Então, eu não quero que entenda, dizendo que o senhor foi mal, até o debate. Eu não tenho nada contra a pessoa do senhor. Pelo contrário, sei das coisas benéficas que você faz, principalmente para o jovem adolescente, através do seu projeto. Então, só para deixar claro que, como diz o vereador Domingos, passou esse portão para lá, nós somos aí colegas de trabalho e todos merecem o respeito. Estou lá para fazer campanha. Mas é isso, quero comunicar a todos, que estaremos aí dando continuidade ao nosso trabalho, tanto ali no Recanto do Sol, quanto no bairro Calistópolis, tem nosso escritório, estamos oferecendo aí cursos, temos também aula de zumba, balé, nossos futebol, continua as aulas de futebol em 3 campos da cidade, através do bairro profissional, que é o professor Léo Goiano, tanto ali no Adriana Parque, tanto também na região do Filósofo, e também lá no bairro Calistópolis. Então, o uso aqui das comunicações é para comunicar que a gente tem esse trabalho, que a gente tem um trenzinho da alegria. Então, você que quer receber gratuitamente um trenzinho aí na sua escola, no seu CNEI, na APAE, é você que quer surpreender a sua criança, a gente temos aí todo esse serviço social. Este mês a gente vai estar fazendo mais um aniversário solidário com a criança que nunca teve. É um projeto nosso, nossas mesas de cadeira, toda a nossa estrutura. Você que tem uma demanda aí da sua rua, do seu bairro, traga, que seja aqui no nosso gabinete da Câmara Municipal, que seja lá no escritório do Recanto do Sol, onde atendo todas as quartas-feiras, de 1h30 às 5h30, no Calistópolis, na quinta-feira, de 1h30 às 5h30. Estamos com muitas novidades aí, através do nosso projeto, muitas coisas boas vamos fazer aí esse ano ainda. Ontem fiquei muito feliz, assinamos um contrato ali com Thalia, que vai ambientar mais ainda ali o nosso arraial, o quarto arraial do bairro Calistópolis, entrada franca, muita comida típica, muitas brincadeiras. Então, quero dizer que estou entusiasmado, estou alegre, contente pela oportunidade que recebi mais uma vez, Alex, para representar a Anápolis. Então, deixar aí todo o nosso trabalho social à disposição da sociedade. Às vezes o eleitor cobra muito o político, mas peraí, você foi até ele, você procurou, não procurou, então colocamos à disposição para ouvir a sua demanda, para ouvir aí o seu anseio, que seja particular seu, que seja aí da sua rua, da sua quadra, do seu bairro. Então o nosso projeto social continua aí, estamos com matrículas abertas, tanto na aula de zumba, tanto na aula de balé também para as crianças de 4 até 12 anos de idade. Então, procure nosso escritório e estamos aí sempre à disposição. É um lema que eu tenho desde quando era presidente de bairro, Luzimar Silva, sempre fazendo a diferença, e minha alegria é fazer a diferença na vida das pessoas mais simples, mais humildes. O que me move, vir para essa casa, levantar cedo e fazer política, o que me move é saber que aquilo que eu corri atrás, a gente teve êxito, a gente conseguiu, que seja na área da saúde, que seja na área de advocacia. Então, usar aqui essa parte que a gente tem, porque muita coisa, como eu digo sempre, o portal Sebo não mostra, outros portais também não, né, que tem que divulgar é nosso. Né? Essa ida até São Paulo, comprei ali 3.200 brinquedos, né, trouxe ali quase na cabeça dentro do carro ali de tanta caixa, de tanta coisa, mas a gente fica feliz, ainda tem que voltar lá porque minha festa é na rua, é aberta ao público, então a gente não sabe a quantidade de brinquedo eu sempre compro para sobrar e quando sobra eu passo para as igrejas, né, também, para alguns CMEI da minha região para que entrega aí para as pessoas. Então, fico muito feliz de poder estar nessa casa, dar continuidade ao meu trabalho, mais feliz de mais uma vez, terceiro mandato, aumentar os votos, e isso mostra para mim que o que eu estou fazendo está no caminho certo. Muito obrigado, devolvo a palavra.
É, bom, presidente.
Obrigada, vereador Josimar Silva. Réplica ao vereador Divino.
Gostaria só de dizer ao Luzimar que em momento algum aqui nessa casa eu deixei aqui dizer que eu não gosto de fulano, beltrano ou ciclano. É claro que tem alguns aqui que a gente tem mais afinidade, que é mais amigo, mais parceiro, mas aqui todos têm meu respeito, inclusive o senhor. Eu admiro muito o trabalho que o senhor faz, todo mundo me procura, eu falo que o senhor é um trabalho social, é fantástico. Agora, eu gostaria de deixar bem claro que o regimento dessa casa, muitas vezes, ela não permite que a gente dê a resposta à altura quando é ofendido a honra da pessoa. E eu garanto para qualquer um vereador aqui dentro, a partir do momento que eu sou ofendido a minha honra aqui, aqui dentro não tem como fazer nada, não. Mas lá fora o pau cai a folha, independentemente. Em momento algum eu faltei com respeito com nenhum vereador aqui dentro. Mas o dia que faltar com respeito, é qualquer um aqui dentro aqui. Lá fora o pau vai cair a folha, o vereador da Câmara, lá no estacionamento, do jeito que quiser, entendeu? Agora, volto a afirmar, eu não tenho nenhuma restrição com ninguém aqui. Muito pelo contrário, tenho o meu respeito. Vocês foram eleitos pelo povo, o trabalho do senhor é fantástico, fenomenal. Devolvo a palavra, gente.
Obrigada, vereador Divino. Com a palavra, policial federal Suenda.
Nesse espaço da comunicação, eu quero enaltecer ali a festa, né, que foi em louvor, Imaculada Conceição, enaltecer todas as pessoas que trabalharam ali. Essa festa findou na data de ontem, né? E as pessoas que trabalharam ali de forma voluntária, a chamada barraquinha, né? É importante esse tipo de festa, é isso que eu falo de cultura positiva, cultura saudável, né? Ali é lugar de família, foi lugar onde as pessoas ali conversam, comem, bebem ali, né, tranquilamente, se divertem. Então isso é cultura familiar, isso é cultura que a gente tem que enaltecer. Então, só enaltecer e parabenizar todas as pessoas que trabalharam ali na Imaculada. A Imaculada fica ali, é uma capela pertencente a São Francisco. Né? E aí eu parabenizo também o Frei Carlos, o nosso pároco. E ela fica ali na Santa Maria de Nazaré. É uma capela muito importante, né, para o contexto religioso, social. E só para parabenizar mesmo cada um que fez o trabalho, né, que efetuou o seu trabalho voluntário ali. Uma linda
comunicando, festa, presidente.
Uma linda festa, uma festa grandiosa que vai se juntando aí a questões sociais, culturais. Então, mais uma vez, é esse tipo de festa que a gente precisa do respaldo público municipal. Né? Precisamos do respaldo público municipal, precisamos do respaldo da sociedade, porque são eventos dessa forma, dessa magnitude, que eleva a sociedade. Então, parabéns a todos da Imaculada aí, que fez um trabalho ímpar dentro da barraquinha. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, policial federal Suenda. Não havendo mais inscritos na comunicação, encerro essa sessão ordinária e convoco outra para o horário regimental.
Meio de 7, terminando então a mais uma sessão ordinária da Câmara. Marcos, a gente volta amanhã.
A partir das 9h30.
Valeu.
Valeu.
Um abraço a você que ficou ligado com a gente aqui na transmissão, no canal do YouTube da TV Câmara, também no nosso Instagram da Câmara Municipal e também pela Rádio Manchester 93 FM. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até amanhã.